Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo meu grande, enorme, gigantesco amigo Edgar de Melo Filho.
Podia entrar no cordão dos chora-choras, né? Afinal de contas, o que não faltaram foram lágrimas, né? Esse final de semana. Você não achou assim? Muitas lágrimas.
Muitas lágrimas, espanholas.
Também essas, então, show de horror, né, sócio? Essas, nossa, meu Deus do céu, Aragão, estava um mar de lágrimas. Não, tinham as lágrimas doloridas e as lágrimas, né, também tô nessa, né? E o Valentino tinha que tirar o sarrinho dele, né? Você viu a sacada do Valentino?
Nem vi.
Ele é de outro planeta.
Por quê?
Ah, ele é de outro. Aí os caras, não, porque, claro, você sabe que os segmentos lá, assim, Pedrosa e Lorenzo, são fortíssimos, né? Tem um segmento Marx agora também que já está crescendo. Lógico. Mas não se discute no segmento Pedrosa e Lorenzo, então, meu Deus do céu, né? Então os mais radicais, aqueles que dão porrada no chifre do touro, chegaram para o Valentino, entende que tem que punir a Marques? O Valentino, punir Marques? Pô, claro, pelo amor de Deus. Suspende logo por uns 3 anos, que para mim vai ser sensacional. KKK, caiu na risada. Depois falou pros caras, amassei mato, vocês estão tudo louco.
Alguém achou que tinha que punir o Marques?
Não, é brincadeira. Não, acharam. Não, o Pedrosa, o próprio Lorenzo aproveitou a onda, fez o Miguel, entende? Jorge Miguel Lorenzo, e não, precisa punir. Pedrozinho, então, espumava. Basta! Marques é tropa agressivo.
Mas ele errou a freada. Não tem nada a ver isso.
Mas Júnior...
Oh, que choradeira, hein, meu?
Júnior, eu aposto que você e os nossos internautas já viram divididas muito pior que essa.
Muito pior. Até porque essa daí...
Até a própria do Marques com o Lorenzo foi muito pior que essa.
Muito pior. E essa daí foi sem querer. Não foi nem que ele foi pra cima
Até que ele passou reto.
Ele passou reto, perdeu a curva.
E te digo mais, tem um amigo italiano que cobre a moto há muitos anos, do nosso tempo, quando a gente fazia Fórmula 1, e ele já cobria a moto daquela época, só que vira e mexe, alguém lá na revista folgava, e ele ia para fazer a Fórmula 1 também. E ele continua até hoje. E, segundo as más línguas, parece que a telemetria mostrou que Pedrozinha freou um pouquinho antes. Sabe, demanda coincidente? O outro, não, vou frear aqui, o outro freou agora, vou frear depois.
Entendi.
Um resolveu frear um pouquinho antes, o outro resolveu frear depois. Aí você viu que ele teve que abrir a trajetória. Não abrir, também fica, eu acho assim, fica difícil, Júnior. Uma empresa tão meticulosa como a Honda, a própria Yamaha, né, essas duas factories importantes, e de modo geral a própria Ducati e as outras equipes também, fica mais pesado para a Honda colocar o sensor num lugar tão, de maneira tão exposta.
Aliás,
é difícil. Se fosse uma meia boca, bom, tá certo, mas, pô, mas a Honda vai por ali, o leitor...
Vamos até explicar para quem não viu, para muita... deve ter gente que não deve ter visto. Eu e Edgar estamos falando da corrida MotoGP em Aragão, esse final de semana, que teve um incidente entre o Marques e o Pedrosa.
Que gerou o setor choradeira.
Isso. O Marques foi para ultrapassar o Pedrosa, só que ele freou tarde demais, e o Pedrosa talvez tenha freado um pouquinho antes até, e só relou na moto do...
E você viu que ele nem percebeu, porque a moto dele nem balança.
Só relou. Porque nem nos replays estava dando para ver isso daí.
Você viu? Foi a roupa dele que pegou no sensor. A roupa do Marques que pegou, o cotovelo que pegou no sensor.
Aí pegou no sensor do controle de tração, e na saída saída dessa curva, a moto do Pedrosa ficou sem controle de tração e deu aquela chicotada.
E jogou o Pedrosinha pro espaço.
Deu uma cambalhotinha básica, né, cara? 360 básico no ar e puf.
Parecia aqueles bonecos de Olinda. Ave Maria. Puta, catapultou o Pedrosa.
Foi. Pedrosinha também.
A tromba tava. A tromba tava um negócio impressionante. Os caras indo embora do autódromo tropeçando na tromba dele.
Azarado, vai justo pegar no sensor.
Não, mas pois é, você vê, e aí realmente a Honda podia ter tomado alguns cuidados, porque você vê, esse sistema, e outro, esses canhões, sem o sensor é inguiável. É inguiável. Tudo bem, eu concordo. Por exemplo, posso dizer o nosso e da maioria dos nossos internautas também, o nosso Stoner odeia esses sensores. É. Ele não quer controle de tração. O sonho de vida dele ideal é 450 cavalos nessa moto sem nada. Sem um fio, nada. Nem para dar para ter que empurrar.
E daí só acaba ele a corrida.
Não, exatamente. Você lembra? Teve uma época que ele guiava, ele bradava aos quatro cantos. Vou parar e só volto quando tirarem essa eletrônica, lembra? Até para dar força para Adriano, que Adriano não queria conversa dele continuar correndo. Mas que tinha nascido a nenê. Então ele aproveitou esse gancho. E realmente é muito difícil. Agora, foi uma infelicidade, a moto sequer balança, tá certo? E essa leitura, o controle fica entre o câmbio e o motor, Júnior. E você tem um leitor da roda dianteira que desce pelo garfo e vai lá na frente, e o leitor traseiro, que vai o fiozinho onde vai o leitor. Porque exatamente a comparação é feita entre as rotações da roda dianteira e da roda traseira. A hora que você manda na cavalaria, se a traseira tender a rodar mais depressa que a dianteira, o controle segura. Entendeu? Então, naquele lugar vulnerável, na hora que os dois inclinaram, você vê que... reveja em slow, a moto do Pedrosa, ela nem balança. Aí depois... Nós ficamos sabendo que o cotovelo dele é que tocou no fio e arrancou o fio, porque ficou um grilo também no ar desse sensor ter quebrado com a decolada da moto. Só que como ela caiu raspando do lado esquerdo e o sensor fica do lado direito, né? Então ficou essa dúvida no ar, não, mas foi, não foi. Na realidade, aconteceu, paciência. Já vi coisas piores, com muito menos choradeira. É que chega um momento em que você também não pode perder a ocasião para acusar o golpe. Me parece, assim, o bom senso me diz que o campeonato já era. Que se o moleque ficar atrás do Lourenço agora, não perde mais o campeonato. Se o moleque chegar em segundo atrás do Lourenço, ele não perde mais o campeonato. E não adianta, o Nakamoto tem razão, o moleque veio para atacar mesmo, o moleque ataca. E não adianta esses ameaços de punição, porque ele não vai tirar a mão. O moleque é de uma outra geração, é uma outra cabeça.
Mas peraí, não cabe nenhuma punição nesse caso?
Nenhuma. Imagina, não. Não, é que os caras pediram porque pede mesmo.
Pode pedir o quanto quiser.
Tanto é que o Valentino tirou sarro. E o próprio Lourenço, na hora, foi no embalo, porque também precisava aproveitar para botar um pouco mais de pimenta, né? Porque o dele também já foi para o espaço, né? O dele também já alinhou. Mas ele mesmo disse que quando jovem, até parece que ele vai fazer 90 anos, né? Quando jovem fiz muito disso. Pô, mas fez pior. Quem é que não faz pior? Ou ele acha que o jacaré aqui no Brasil amolecia? Entendeu? Vai ver o jacaré. Então,
quando jovem é ótimo, hein?
Bom, quando achei sensacional essa declaração. Primeiro ele apimentou. Hay que frenarlo. Sim. Depois aí conversando, tem uma declaração dele. Não, né? Na realidade isso é muito próprio da idade. Quando eu era jovem também fiz muito isso. Porra,
eu tenho 26 anos, 27.
E olhe lá. E Júnior, não adianta, aqui entre nós não vai frear o moleque. O moleque tomou aquele carro espanhol, foi lá fora, voltou, foi buscar o Lourenço, passou e foi embora. O moleque não quer saber, não adianta, Júnior. É dele, é do moleque. O moleque é um piloto de caça, não tem como. Não tem jeito. E a Yamaha com os probleminhas dela, você vê, a hora que esse moleque resolveu o problema de largada dele, que o tendão já deu pra ver que é largada.
Tomara que ele não resolva.
Não, pois é. Ah, tchau. Aí vai ficar um passeio.
Tomara que ele não resolva.
Porque
dá essa graça na corrida. Ele vinha atrás
porque dos caras. E você vê que na classificação, por que o tempo vem? Porque ele fica andando e acha o tempo. Aí a hora que vai alinhar, ele crau na largada. Aí passa os dois. Aí começa, e que é o que tem dado o tempero nas corridas.
Exatamente.
Você não acha? Pra mim, pelo menos é. Lógico. Você fica, pô, que horas vai passar? Será que vai passar? Você viu, outro dia passou, o Pedrozinho engatou atrás e veio junto. Aí o Lourenço foi embora, tava difícil de chegar. Fica ali, é o que acaba segurando a gente.
Até nisso, agora, ele é parecido com o Valentino no começo, hein?
Exatamente. Não, você viu a festa que o Valentino fez pra ele? Você viu a festa que o Valentino fez pra ele? E assim, é que o Valentino tá numa posição... O Valentino é um cara tão espetacular... que ele está plenamente consciente. Você viu a preocupação dele no final da corrida em conversar com os técnicos, com os engenheiros, para explicar? Que depois o Lorenzo se juntou e começou a explicar as mesmas coisas? Tem gato ali naquela Yamaha ainda. Só o câmbio não ajudou. O câmbio ajudou para uma corrida. E as outras pistas? Como é que faz?
Então, o problema parece que era a dianteira ali, né?
É, e aí você vê. Aí foram andar na segunda-feira, o moleque meteu um chapéu com a Honda 9 em todo mundo. E aí, neguinho já, tá, já perdeu o sono na Yamaha. Porque, pô, o protótipo lá preto, lá com o número 93, já tava um demônio segunda-feira. Então, Júnior, essas coisas, eu, pra mim, tudo isso fez parte da corrida. O que me aborreceu foi essa choradeira desnecessária, uma tromba desnecessária, um puta clima. Não aconteceu nada demais, é uma disputa nova. Pô, querem tirar até isso da moto também?
Mas não vão tirar, não vão. Já era, pô, já era. Não vão tirar. Valentino não tirou um sarro lá e pronto.
Puta, se tirou, tirou um sarro moço. E outra coisa, me encantou o tiroteio pelo terceiro, quarto e quinto lugar. Foi sensacional lá, do alemão, com o próprio Valentino, do Bradle. Como era o nome dele, meu Deus do céu. Bom, agora esqueci, whatever. Mas a briga deles foi muito bonita, entendeu? E a minha única preocupação realmente é essa. A hora que o moleque achar o esquema de largada, pode esquecer, amigão.
Pode esquecer.
Pode esquecer, porque aí o moleque vai embora mesmo.
Não, espero que ele não ache nunca mais. Espero que esse seja um defeito que ele leve a carreira inteira. Porque isso está dando graça nas corridas, entendeu? Ele ficar para trás.
Sem dúvida. Não, sem dúvida. E a pistinha bem tinhosa, você viu?
O que eu quero ver, o que eu quero ver ainda, que eu não vi, que aliás... Toda vez que acontece isso, o Valentino fica em primeiro. É pista úmida, né? Pista molhada. Ainda é o Valentino que está ficando em primeiro nos treinos, quando a pista molhada, tudo.
A esperança é agora nessa saída da Europa para ver se cai alguma chuvinha aí prevista. É.
Agora vai ter Malásia, que pode chover.
Então. Aliás, a corrida é marcada, o horário é definido, a ser definido pela hora da chuva. Aí a meteorologia fala, deve chover 19h15, a largada é às 19h14. E senão não vai ter jeito.
É Malásia, Austrália, Japão e Valência. Quatro corridas, realmente, se o Max...
A chance do Valentino se o Max vier, e não vai, ele vai pra cima, você vai ver. Mas se ele se embutir atrás do Lorenzo, acabou o campeonato. Acabou o campeonato, não tem. Mas para mim ele vai se embutir, ele vai chegar na Austrália campeão, você vai ver.
Ele quer ganhar as corridas, ele não quer chegar em segundo, ele quer ganhar.
E Júnior, Pedrozinha deve pôr a mão para cima, que não fez nada, viu, sócio? Nessa hora é bom ser nanico. Viu como é bom ser nanico e pesar 19 quilos? Ajuda. Porque se é um trubufu de 89, a hora que esparrama no chão, voa tudo, sócio. Óbulo de orelha, unha, vai esparramando tudo, porque como sobe, desce, né, sócio? Você sabe que Einstein chama, né? A Terra chama.
Não fez nada, né?
Pedrozinha devia pôr a mão pra cima quando ele deu aquela ajoelhada, eu falei, deve estar azul. Estou falando pra você que ele nem sabia que tinha descolado. Aposto com você, porque a moto nem mexeu, ele não sentiu o outro encostar nele. O braço é que arrancou o controle de tração, o fiozinho do controle de tração que fica atrás. Então, Júnior, aí não tem jeito. Porque na maioria das motos de rua, principalmente Superbike, desses campeonatos nossos aqui, você tem o controle de tração para a rapaziada usar na chuva. Mas você tem 190 cavalos, 200 cavalos. Aquela estupidez é brutal. Se não puser controle, amigão, não guia. Esquece.
Não, ainda mais que como eles sabem que tem o controle, eles já dão tudo.
Mas lógico, deixa que a informática ajusta tudo lá atrás, entendeu? Aí fica mais fácil. Então, quando aconteceu aquela encostada e o outro alargou, Ele continuou na trajetória dele atrás do Lourenço e deu o motor. Quando ele deu o motor, a traseira foi embora. Aí catapultou.
Nossa, antigamente acontecia muito isso, né, Edgar?
Nossa, eu me lembro até hoje, até a doutora lembrou na hora, nós vimos uma muitos anos atrás, do Valentino, de 250.
250.
De 250. Ele correu de 250, ele deu uma igualzinha. Numa curva muito de alta, mas turbia, ele contorna ela muito rápido, muito veloz. Na saída, quando ele vai levantar para alinhar a moto, ela dá uma chicotada e joga. Nossa, o bicho veio, acho que, a reta inteira voando. E aterrissou ele para um lado e a moto veio se espatifar. Cada vez que a moto batia no chão, ela espatifava, uma vez você largando o tanque para um lado, roda para outro, garfo para outro, ProLink para outro. Meu Deus do céu. Eu me lembro dessa do Valentino, de 250 ainda. E não tem, ele deve dar graças a Deus que não aconteceu nada com ele. Porque senão, acho que o Stoner chegava antes, viu, sócio? Iam buscar o cara para correr essas últimas duas aí.
Acho que sim. Ó, falando nisso... Uma notícia não, que eu não gostei nem um pouco, não vai ter Laguna
Seca. Já sei, não vai ter Laguna Seca. Ah, fiquei irritado. Pô,
também, mano.
Fiquei irritado.
É. Podiam ter tirado uma pista mais vagabunda.
Ali no Auto Race, fiquei puto, para não dizer outra coisa.
Pô, que pena.
Pô, tanta pista para tirar, vai tirar logo Laguna. Porque será que os caras não pagaram, estão sem grana? O que acontece? Ah,
falou que três nos Estados Unidos é muito, então tirasse Indianápolis, que é um lixo.
Claro! É.
Tirasse Indianápolis, que é um lixo.
Aproveita que a Indy está indo lá para o misto e troca. Põe a Indianápolis, põe a Indy e tira a moto. Lógico, pô. Deixa só em Laguna Seca, que é muito mais legal.
Lógico, pô. Fora que, pô, Laguna Seca é na Califórnia e o californiano adora isso. Está sempre lotado.
Está sempre lotado. Sempre, pô, sempre.
E lá agora em fevereiro. Os caras amam, entendeu?
É verdade.
Cheio de foto lá. Os caras adoram.
É verdade.
Olha, vou te falar. Realmente triste.
Júnior, e outra coisa. Então, eu estava te falando que eu gostei muito daquele... Lembrei do nome do... Dá um retardo, dá um lagzinho. É o jet lag. Não tem, é o jet lag, é o efeito da idade. Uhum. Lembrei, Bautista.
Ah, Álvaro Bautista.
O Pega foi muito bacana do Rossi com o Bautista e com o Bradley. O pessoal dizia que os dois trocavam de posição a cada curva.
Foi.
Um passava um, tomava o X do outro, tomava o X do outro, tomava o X do outro. E você reparou que coisa... Júnior, também pode ser uma lucubração minha aqui, hein? Lucubração aqui, ó.
O que é?
Aqui entre nós, peraí, deixa eu... Reparou que depois que o Crutchlow assinou com a Ducati, nunca mais andou nada aquela moto?
Você tem razão, Ed.
Ou será que... Não, porque eu, você sabe que eu tenho visões,
você
né?
Você tem razão.
Eu tenho... Não, faz as contas. O cara era um demônio. Vinha de pole, vinha enroscado com a canalhada lá na frente, trocando safanão, enfiando por dentro. Nossa, tomou as dores agora. Você viu? Tomou as dores do Max agora, que ficou enlouquecido. Vocês estão loucos, o moleque tá certíssimo. Tem que ir pra cima mesmo. Porque é o estilo dele, Crutchlow. É o estilo dele. Você reparou? Faz as contas, Júnior.
É mesmo, não fez, mas sumiu.
É, porque eu sou suspeito. Como eu tenho visões, eu sou paranormal... Então, de repente, me dá assim, eu revolto no tempo, me concentro. E, pô, depois que o cara assinou, nunca mais andou nada.
Tem razão, sumiu mesmo.
O que acontece, Júnior?
Não sei, viu?
Você viu que ele reclamou do motor? Diz que deram um motor morto para ele agora em Aragão. Diz que o motor não uivava, latia o motor. Diz que ele entrava na roda do motor e fazia miau. E os caras passavam, ele vinha enlouquecido lá atrás. Acabou com o macacão de tanto que esfregou no chão. Oh. E não vem, se a usina não fala, sócio. Oh. Aí, acho que a própria Yamaha mandou uma ordem para satélite lá. Tira a cavalaria aí. Você sabe que vai tirar a cavalaria, é trocar o chip, né,
sócio? É, fácil.
Daqui a pouco o negócio desmonta motor, muda ponto de comando, acabou, isso não existe mais. Tira um chip e põe o outro. É 30, nem 30 segundos, é 15 segundos. Abriu a tampinha, puxou o chip, enfiou o outro, fechou a tampinha, um abraço. Deu a partida, resetou, um abraço pro gaiteiro.
10 cavalinhos, só precisa cavalo. Tirar 10 cavalinhos.
Então, 10 cavalinhos. Você escolhe o que você quer. O cara desaprendeu, de repente. Foi só assinar com a Ducati e desaprendeu. Será que já estão tirando potência para ele já se acostumar com a falta de potência na outra? Também pode ser. Já estão dando uma mão.
Pô, a Ducati esse ano, hein? A gente até não começou tão mal as duas primeiras corridas.
Pois é.
Depois ladeira abaixo, hein, meu?
E tem que pedir paciência mesmo pros caras.
Os dois se pegando em décimo lugar.
Toda corrida os dois se pegando. Oitavo e nono. Toda corrida. Só dá um passo o outro, um dá X no outro, um joga o outro pra fora, um derruba o outro.
É isso mesmo.
Porque não tem, as elas andam do mesmo jeito.
Tá bravo o negócio.
E não tem mais o que fazer, hein?
Não, tá...
Eu não sei o que a Audi tá preparando, mas vai ter que preparar muita coisa pro ano que vem, você não acha?
Vai ter que fazer tudo novo, porque...
Não vai o foguete.
Tudo novo.
Não vai.
É, tá bravo o negócio. Tá...
Nossa, mas que coisa, Júnior. Enfim, vamos agora para...
Agora nós vamos para... Puta, acabei de sair, ó. Não, você não, me mata, assim.
Não,
calendário da MotoGP. Olha que é rápido, a internet rápida. Vamos para Malásia, 13 de outubro.
Pronto, que beleza.
Malásia, aquela corrida horário bom, 5 horas da
bom, manhã. Bom, que nem agora próxima da Fórmula 1, melhor impossível. Classificação às 2 da manhã, corrida às 3. Eu, você e o Galo vamos estar assistindo.
Ó, a gente tá falando das Ducati, chegaram em 8º e 9º.
Isso, exatamente, 8º e 9º, que eu vi, foi... É sempre... Porque, na realidade, Júnior, se você analisar com uma certa profundidade, é a salvação da televisão, porque quando espalha muito, todo mundo foge, 3 segundos de uma moto para outra, eles caem nas Ducati que estão sempre se estapeando e se pegando. É o que dá o tempero. Entendeu? Então fica nas Ducati que ali vão se pegar.
É verdade.
Ou um dos dois cai, ou um põe o outro para fora, alguma coisa acontece. Que é a salvação. Como tinha um puta tiroteio um pouco ali na frente, Bautista, Bradel, o Crutchlow tentando chegar, remando aquele troço, o Valentino guardando pro final para dar um crau nos caras, que no final também deu uma sumida.
Foi.
Garantiu, meu, que eu quero ir pro pódio, já que o outro me deu de bandeja, caindo.
É, isso mesmo.
Não tem conversa.
Que bom. Bom, NASCAR, você viu?
Júnior, vi... Tomando um chocolatinho quente aqui de lei. Júnior, vi aos pedaços, porque voltou o maldito excesso de propaganda. Eu não sei o que acontece.
Não, pra mim também.
Eu errei de site, de link, que não é possível.
Não, pra mim também. Outro, pra mim também. Não só propaganda, como o que tava pipocando...
Pipocando. E o pior é que sabe o que me sacaneia? Que tem um quadradinho que se você clicar nele a tela abre, né?
Isso.
As propagandas pipocam tudo em cima do quadradinho e não me dá chance pra abrir. Fica aquele recado lá em cima que vai desaparecer em 30 segundos, 20 segundos, eu já preparo. Quando a imagem some que eu vou no quadradinho, abre outra.
Mas eu consegui fechar os quadradinhos, mesmo assim tava horrível a transmissão. Tava parando muito, pipocando demais.
Pô, do jeito que tinha sido tão boa o último, nossa, eu tava. Pô, fiquei. Já, o quê? 1h30 da tarde eu já tava tentando sapear pra ver o que acontecia. Mas... já tava passando até futebol americano, até vi um pedaço.
Eu dei sorte que eu vi. Dessa vez eu vi o tape.
Ah! Eu vi o tape. Você perdeu o sono,
perdi,
então.
Perdi. Essa foi um pouco mais cedo também, não começou 3 horas da manhã dessa vez.
Não, começou 2.
Eu acho que sim. Não. Uma. Acho que foi uma. Começou a 1. Então eu vi boa parte da corrida. Vi boa parte da corrida.
Olha. Mas que bom, né? O JJ desencantou. JJ... Vamos ver se agora pega no
brilho. Botando ordem na casa, né?
Meu cavalo paraguaio veio ali tranquilinho, tá certo? Marcou seus pontinhos.
E está em primeiro lugar no campeonato.
Está em primeiro. O JJ está mais perto, mas está em primeiro.
Tá com 8 pontos na frente.
Quem?
E o Kyle Busch em terceiro com 4 pontos só atrás de Jimmy Johnson. Os 3 estão completamente embolados.
É, isso é. Tomara que continue assim, viu?
Eu acho que vai, porque só tá dando os 3, né?
É. Quem veio bem foi o Dale Earnhardt, né? Veio bem dessa vez.
Em segundo. Ele foi o único que trocou. Mas é aí, viu? O único que trocou os 4 pneus na última parada.
É.
Eu achei até que ele fosse ganhar a corrida, porque ele veio pra cima do Jimmy Johnson, mas aí quando chegou, aí ele não conseguiu passar o Jimmy Johnson tava rápido pra caramba, os dois abriram do pelotão, mas não conseguiu passar. Mas a torcida é toda dele, né?
Não,
toda do
ali, ele é o galo daquele galinheiro, não tem conversa, ele é o galo.
Impressionante.
Ele já fez a pole, ali é meio que quintal da casa dele.
Torcida,
o cara ali tá em casa.
Tá em casa. Agora, o que passa, o que é rápido, um circuito de 1 milha desse, o que os carros passam rápido, né?
O pouco que deu pra ver.
Puta, meu.
O pouco que deu pra ver.
Pô, já tinha uma câmera ali parada na reta, com os carros passando, parecia tiro passando.
Verdade. Não, essa câmera de reta, essa câmera de reta é sensacional. É, porque aquele troço acelera, né? Aquele troço será. E ele gordito?
Não, era gordito hoje. Quem tá mais aí, né, meu? Tomou volta.
É o salgado e doce. É a caixa por R$10
da Maria. Tomou volta. Não? 22º.
Nossa.
Não, ele agora tá na Indy já, na Penske. Não tá nem aí, mano.
Agora. Isso. Nossa, agora é que vai. Tá, Agora que vai, viu? Então... Não tem jeito. E Buchão?
Buchão foi mal, viu?
É mesmo?
Buchão foi mal, chegou em nono. Chegou em nono, mas eu tava, não sei nem como chegou em nono, porque tava andando pior que isso, 15º, 14º, tava mal na corrida. Acho que foi depois da última parada, ele deve ter dado uma boa relargada, não sei, e conseguiu chegar em nono. Clint Bowyer, que aprontou oitavo, totalmente fora do chase já, fora da disputa do título já.
Que coisa, hein?
O que tem de chance de título, realmente, são os três primeiros, que é o Kenseth, JJ e o Buchinho. Uhum. E vamos dizer que o Harvick e o Jeff Gordon ainda tem alguma possibilidade, Greg Biffle, porque eles estão com 2.110 pontos. Daí pra trás.
E esse ressuscitar de Jeff Gordon, com você...
Você viu?
Para delírio do narrador, deve estar em estado de graça. Deve estar em
estado de graça.
Eu não vi de madrugada, mas deve, se eu conheço, deve estar tendo delírios.
Veio bem, chegou em quinto.
É mesmo?
Veio bem.
Andou o foguete?
Deixa eu ver se ele chegou em quinto, peraí. Ele chegou em... Não, chegou em quarto.
Oi.
Chegou em quarto, veio bem.
É porque quinto foi o Buchinho, né?
Quinto foi o Buchinho.
É. Olha.
Veio bem, tá bem. O Jasquadra veio bem nessa corrida aí. Ele tá, assim, o pessoal que tava dizendo que entrou no Chase, por favor, ele tá mostrando que não é bem assim, né?
É, porque parece que três entraram pela porta dos fundos, não foi? Ou dois?
Dois.
É, o Ryan Newman e ele.
Ryan Newman e ele.
Isso.
Mas ele tá em quinto no campeonato, né? Quer dizer, de 13 caras que entraram, ele tá em quinto, né? Então, quer dizer, ele tá melhor do que a média, né? Melhor do que a média. Tá bem, a corrida foi legal, um pouco longa, né, meu? 400 voltas é muita...
Ah, não, quando eu vi, uma das horas que deu pra picotar ali um momentinho e ver, assim, 16.400, eu falei, acaba a terça. Com 230 bandeira amarela, meu Deus do céu.
E olha, nem teve tanta bandeira amarela.
Pois é, pois é.
Próximo é no Kansas, agora de acordo. Agora.
No Kansas.
Aliás, no final de semana tem corrida pra Dedel, viu?
É, né?
Tem as duas da Indy também.
Tem, né? Ah, isso. Tem as duas da Indy, uma sábado e outra domingo, não é isso? Diz que Miguelito foi um furor uterino, hein? Foi o cometa da madrugada lá de... Diz que deu um rodão, mas aí parece que arrumou, segurou a traseira e veio debulhando.
Sim. Chegou aqui em terceiro, se não me
engano. Isso, chegou em terceiro. Porque eu fiquei sabendo que deu um rodão, estava muito traseira no começo, e sabe, muito traseira, uma hora vai, foi. A sorte é que segurou, não deu no muro. Aí, a cada parada que dava, mexia um pouquinho. Aí arrumaram o foguete. Nossa, disse que foi uma remonta.
Miguelito é o Miguel Paludo, moçada.
Isso, Miguelito, disse que foi uma remonta.
Gastamos com muitos confrades novos, viu?
Olha que coisa boa, amém, viu? Quero abraçar todos, agradecer.
Por isso que às vezes eu vou ter que ir traduzindo aí nossas...
Não, é verdade. Versão brasileira Auto Racing São Paulo. É, porque senão depois vem choradeira.
Versão brasileira.
É verdade. Senão o Chinozaga vai mandar outro e-mail mal criado. Não tô entendendo! Mas, e é isso aí, Júnior. Agora, aqui vai, NASCAR vai pro Kansas. E pick-up, pick-up?
Pick-up não tem. Não, agora dia 4 só tem a Sprint Cup.
O Júnior, nem me fale Nationwide.
A Nationwide é...
Nem me fale, não quero ouvir falar de Nelson, não me recuso.
Eu vou ligar pro Nelson, eu vou ver se ele quer. Vou ver se ele quer falar.
Eu não sei, eu perdi contato com.
Vou ver se ele quer falar. Ele deve estar puto, né, não?
Deve, só pode estar. Porque. Como eu perdi contato com o Thiaguinho, a última que eu fiquei sabendo é que trocou o mecânico.
Trocado o mecânico-chefe, não aconteceu nada.
Trocou 6 por 12? Então, escuta, trocou o mecânico, mas o material mesmo, isso, porque a posição continua até pior.
Ele deve estar puto, porque, pô, tá sendo o pior ano dele,
coitado. Pelo menos ele viu o Pastrana, agora ele nem enxerga o Pastrana.
Tá bravo o negócio.
Só pode estar. Tá. Então, eu não estou entendendo.
Também não.
Eu não estou entendendo.
Precisa porque... arrumar um carro bom para o ano que vem. Não pode 2 anos assim. 1 ano tudo bem. 2 não pode.
Júnior, coloquei para ver. Aí, só que o que, que aconteceu? Quando entrou a imagem, aquela tirinha de cima já estava no 30º. Eu tive que esperar, né? Ela fica passando, 31º, já foi. Aí, primeiro, segundo, terceiro, nada. 20º, nada. Já me irritei. Quando apareceu 20º cacetada, já mudei, não voltei mais. Nem vou perder tempo. Nem, porque hoje não vai. Hoje vai ser aquelas coisas, daqui a pouco enrosca. Ah, me irritei. O que aconteceu, hein, Júnior? Não foi nada? Deu certo?
Não. Eu não assisti a corrida, mas pelo que eu li, pelo que a gente publicou tudo, não deu nada certo. E pior que estava com... Falou que antes ia testar um monte de coisa nessa corrida.
É.
Então, quer dizer...
Isso eu li. Essa. Então parece que nada do que testou deu certo.
E o pior, e o pior é que ele está em 12º no campeonato. Entendeu? Não tá conseguindo top 10.
Puxa.
E o Megalzinho está bem, está em 5º.
Então, olha lá, top 5. De repente enrosca para o final agora. Parece que o foguetão acertou. Essa Turner, o lixo que ela é na Nationwide, mas ela na Picup é muito boa.
Muito
viu?
Boa.
Que nossa, que o foguete andou na Picup.
Rodrigo, os outros dois carros da Turner não são ruins. Porque é o seguinte, a Turner era para ter 2 carros só na Nationwide. Né? Aí como o Nelson acertou tarde demais, eles fizeram ali um cata... Um cata sobra...
Entendi. Ah,
sobrou um mecânico daquela equipe, um daquela, outro daquela. Pega todo isso, mundo, vamos fazer isso. O carro do Nelsinho.
Passaram num desmanche, pegaram um chassi
isso,
lá.
Isso.
Montaram. Isso. Toma que o filho é
foi
teu.
Foi basicamente isso que fizeram. A gente não tá. Isso não é desculpa, o Nelsinho não precisa disso, entendeu?
Ah, claro que não, rapaz.
Essa é a verdade, entendeu? Esse carro é um carro que tem os piores mecânicos, já trocaram o chefe de equipe 2 vezes. O carro não tem as mesmas... O equipamento não é igual aos outros dois.
É verdade. Então, você vê que quando passa, os caras passam de 2 ou 3, passam à vontade por isso. E ali, meu, ele tá de pé embaixo. Não pensa que tá... Não tem, é pé embaixo.
O carro dele tá sempre tremendo, né, meu?
Parece que tá sempre desmilinguindo.
Até em misto, né? Você vê freando, o carro vem balançando, enquanto os outros vêm retinho, sabe?
O Júnior, do jeito que esses ovais são, se você não tiver um super alinhamento, o que que acontece? Não só não faz curva, como te prende na reta.
Exatamente.
Você arrasta o pneu na reta, segura. Você começa a tomar na reta, os caras passam mesmo.
Exatamente.
E o que é, não é que passa o pelotão dos estranhos. Só passa OVNI por você. Senhora, pô, mas esse cara corre aqui, eu nunca vi ele, entendeu? Não só nunca vi, como ele está te passando. Porque é aquela turmanguinha lá atrás. Só que os caras do carinho, seu carrinho bem alinhadinho. É que os caras daquelas putas recolhidas na hora de fazer curva, aí vai embora os outros. Mas na hora que acelera na reta...
Não, aí não tem.
Não tem explicação. Puto Nelson, você precisa mudar de equipe correndo. Não,
e você falou muito bem esse negócio da reta. Né? Se prende o carro na reta, esquece.
Um abraço. Eu sei o que funciona isso. Nossa, na época dos tração dianteira, uma errada na geometria, no alinhamento, nossa, matava o carro. 2 coisas que matavam o carro em reta: alinhamento errado e vibração de diferencial, quando tinha com eixo cardan. Carro que tem eixo cardan. Puta, passou de metade da reta, troço começa a cair obturação. Para, isso para roubar a velocidade é um absurdo. Por isso que a gente fazia diferencial, tudo, mandava balancear, era tudo 0-0, embreagem, tudo super balanceado, 0-0. Para você ganhar, lógico, sabe, no pelo.
Lógico.
Aí você vai dizer para mim, mas os caras não sabem disso, estão careca de saber, mas não vai, o carro dele não vai. Então onde está o gato? Tem gato aí, porque escuta, não pode uma equipe como a Turner, por mais mecânico enjambrado que tenha, sabe, deixar o Nelsinho tomar o charuto que toma. O Nelsinho, desgraçadamente, é top 5 nessa
turma. Ah, aí. Desgraçadamente.
Ou errei.
Não, desgraçadamente.
Ou exagerei. Ou abrasileirei muito.
De jeito nenhum. Desgraçadamente.
Eu acho, é a minha opinião.
Né? Desgraçadamente, mas assim fácil. E misto, então, é pra ganhar a corrida.
Então, aí, pô, fomos todos felizes e contentes. Aí chega lá, o que acontece? O troço não vai.
É difícil. Que nem o ano passado, quando ele fez uma corrida lá em Road America, primeira corrida dele, primeira vez que entrou na pista, ganhou a corrida.
Tá vendo? Não
era bom.
Quando o troço é e o cara sabe fazer o feijão com arroz.
Lógico.
Se você fizer o feijão com arroz, com a agressividade que você tem, o carro responder, Júnior, empurra bêbado na ladeira. Você não precisa nem empurrar, você encosta o ombro, o cara desce.
Sabe qual é o carro que eu gosto da Nationwide? O carro do buchinho, é aquele 50.
Ave Maria, que de vez em quando anda com os avulsos.
Isso.
Ah, eu queria ser um avulso. Ah, só pra correr uma corridinha com aquele foguete. Você viu que urra o motor?
Foguete, aquele...
Urra, que foguete. Qualquer Chico Bento que você bota lá, o troço vem. Isso,
de vez em quando eles põem uns caras lá que você nunca ouviu falar.
Não, eu vejo que às vezes não dá porque a corrida é em outro lugar, o cara tá lá, o buchi tá em outro lugar. Quem vai andar com o carro aqui? Quem? Isso. Puta, não tenho nem ideia de onde veio. O cara deve correr na areia, naqueles ovais de terra. Puta,
cara,
que coisa.
Terceiro, quarto, segundo.
É, você vê quando o carro é bom, sócio. Não adianta. É o santo bom que faz milagre com o olho. Ele olha, tá abençoado.
Isso aí.
Não tem jeito, não precisa fazer o sinal da Santíssima Trindade. É só olhar, tá abençoado. O carro tá no chão. Você senta, faz o feijão com arroz, o tempo vem.
É isso aí. É isso.
Não é isso?
Bom, enfim. Vamos agora falar de...
Qual choradeira agora?
Qual choradeira? Você? Vamos, peraí.
Escolha a choradeira. Nossa, o que teve de choradeira esse final? Dizer, meu Deus.
Veio choradeira até lá da Itália. Lá do...
É assim, então está os prantos. Ladrone! Oh, mas Giancarlo me decepcionou. Não me decepcionou. Não. Giancarlo sempre foi um cara discreto. Giancarlo já era rico. Giancarlo sempre foi rico. A família sempre foi rica.
Ah, é? Não sabia disso, não.
Opa! Os meninos que trabalhavam com ele, o Fernando, e daqui a pouco eu lembro. Os meninos que trabalhavam com eles moravam em Faenza. E de vez em quando eu estava lá, eu ia até Faenza, passar uns dias lá com os meninos. E, lógico, a Minardi era ela lá em Faenza, né? E a família tem muitas propriedades lá, tudo. E o Giancarlo, além de... Nossa, e hoje os meninos, o pessoal todo, desde que foi vendido para Toro Rosso, aí é que ele montou mais ainda, né? Os meninos trabalham na Ferrari, o pessoal que trabalha está tudo na Ferrari, ele sempre teve muitas ligações com a Ferrari, ele é amigo do Luca. Bom, ele é amigo de Dom Crochê. Não precisa dizer mais nada.
Ainda, entendeu? Será que é?
Eu tô fora há 20 anos, né? Mas acredito que não, porque eles eram muito amigos. Então, quando... Você vê que a coisa assim não teve o impacto que se esperava. Então, para mim, num primeiro momento, me pareceu cobra mandada. Porque partir da onde partiu... o jeito que partiu, logo dele, essa coisa de parece, tem tanta coisa que parece, amigo, e de novo os caras vão ter visões com a Red Bull. Então, primeiro, para mim, isso é um atestado de incompetência total. A Autosprint publica uma coisa de uma maneira, a revista italiana revela segredo do milhão. Estão revelando errado, tem que revelar para os engenheiros da Ferrari. Então, como a revista descobre, os engenheiros da Ferrari não descobrem. Quer dizer, então, mas está fora. Aí é outro departamento, aí é Praça de la Concorde. Aí é outro departamento. Se os caras não pegaram, não é problema deles. E eu duvido que o senhor Adrianil esteja metido em mutretas para jogar na lama todo o dinheiro que o seu Match está gastando, dando o império que está dando para eles. Duvido. Não, porque, Júnior, é diferente.
Fora do regulamento, eu acho que não está, mas que então, tem alguma coisa diferente.
Não, mas claro que tem. Logo, tem o que os outros não têm. Aquilo que a gente fala aqui há 200 anos, Júnior, e você.
Mas, Edgar, 2 segundos é muito, 2,5 segundos.
Mas se, não pôs 4 porque não quis, porque ficou com dó, porque não saiu na classificação. Porque só porque o Nico chegou perto, deram graças a Deus, porque se ele senta, ele enfia 3 na classificação. Você viu que a merda urra no circuito? Você viu que ele é mais rápido nos trechos? Singapura, você tem 70% de curvas entre 130 e 140. Onde é que o Adrianil acertou o cara pro Vettel? Nessas curvas. Aí o cara não tira o pé mesmo, pô. O cara já é bom de chão. Ele já acerta o carro para aquela faixa. Ele já usa o KERS para jogar potência naquele ponto. Meu, os caras onde levantam o pé, ele não levanta, porque ele tem potência para sair. O troço sai uivando, Júnior. Então, é muito diferente quando você coloca uma... Você olha uma... Olha como tudo tem... Como as coisas, elas se apresentam para você. O que você acha de uma equipe que tem Adrenil, um puta engenheiro competente, e eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã da equipe, torço pro Vettel, adoro o trabalho do Newey. Desde o tempo que ele começou lá atrás, passou pela Fórmula Indy, passou pelo Gugelmin, enfim, o cara sempre mostrou competência, fez o que fez na McLaren, fez o que fez com aquela Williams que dançava sozinha, então é um cara que tem know-how, como diria o Sim. outro. Então você olha, você tem o match com a seriedade de um empresário que ele tem, com a empresa que ele tem, tá certo? O bem ou mal, se houver multimarca, é um sujeito íntegro, tá? É mal-humorado, é azedo, mas não interessa, e ao conviteiro do rei, mas não interessa, a postura do cara não se discute.
Lógico.
Tá certo? Aí você vai para outros personagens e você tem uma configuração sólida, e o próprio Vettel te passa alguma coisa em que você... Bom, eu não posso falar dele porque eu torço para ele, eu sou suspeito, então vou pular fora. Agora, se você voltar um pouquinho no tempo, quando as ilações elas acontecem, você vai lembrar da época do BGRT. Você lembra da época do BGRT, né? Sim. Do Bad Guy Racing Team. Lembra dos Bad Guys? Sim. Então, já começava pelo chefe, que era Tom Walkinshaw. Você precisa falar mais alguma coisa ou não?
Não.
Você quer que... O investigador, puxa uma perereca aí. O cara já nem sai da delegacia. Tom Walkinshaw, auxiliar direto do Tom Walkinshaw, Flávio Briatore. Você já está localizando a Benetton ou não? Já localizou? Não. Na época era Walkinshaw, Briatore, Pat Simons, Mike Gascoigne, Ross Brown. Você quer que eu continue?
Não.
Quer? Pô, Colin Collins. Não. Colin Collins deu um aplique agora no da Mercedes, que era da Williams.
Não. Você tem uma ideia, o mais bonzinho de todos que você falou é o Ross Brown.
É o Rory Brown, que tem uma suspeita forte com aquele prédio de 4 andares do carro do Button e do Rubinho. Tem uma suspeita forte. Sim, sim.
Mas ele é o mais bonzinho de todos.
Nossa, é um santo. Nossa, ele usa calcinha curta, sapato e meia soquete, tá certo? E vai pra escola com aquelas lancheiras que põe nas costas. Você lembra aquela mala que punha nas costas, que hoje foi trocado pela... Aí, pela... Tá certo? Você imagina o Ross Brown de bermudão e calça curta, sapato, meia, óculos e aquela mala que põe nas costas? Ser um santo. Aprendiz e feiticeiro júnior. Tá certo? E o que ele fez? Um prédio de 4 andares no carro que ninguém achou até hoje. Mas a FIA não achou. Ai, eu não posso fazer nada. Mas a Red Bull tá fora, então. A FIA que acha, ué.
Não.
E não adianta. Eles tiram uma coisa da Red Bull, o cara inventa outra. Os caras saem de férias, eles ficam trabalhando, o carro volta um canhão depois da férias. Ou ele acha que o Ross Brown vai pra praia, que o Adrian Newey vai pra praia. É. Sabe, o Júnior tem santa paciência. Eu mereço um pouquinho mais de consideração pelos meus poucos cabelos brancos. Sabe, Júnior, tenha paciência, não me inventa. Pois é só os caras meterem um charuto, já tá fora a gasolina, o pneu é um Bridgestone disfarçado com o lacre da Pirelli. Meu Deus do
céu. Precisa arrumar alguma desculpa pra tomar 2 segundos e meio.
Não, mas tem que arrumar alguma, não tem muita.
É 2 segundos e meio, eu falei 2 segundos, mas é 2 e meio.
Júnior, deem graças a Deus que o Vettel não saiu. Porque se ele sai para dar aquela última volta na classificação, o Nico ia tomar 3 ou 3,5 no lombo. Era para liquidar os caras. Os caras já sabiam que estavam liquidados. Eles já sabiam, porque os caras não tem bobo ali. Então não adianta você querer ficar revelando os segredos, que os caras estão careca de saber. Não adianta. E não vai mudar. Não vai, porque a posição do cara hoje é muito cômoda e agora a tendência é piorar, porque agora o cara não tem mais pressão. Se ele fizer o feijão com arroz, ele sabe que ele é campeão do mundo, então piorou. E o cara continua trabalhando. Então, é um binômio que deu certo, diferente da situação do Schumacher. Você viu que essa quadrilha que eu falei agora há pouco trabalhava para quem?
Michael Schumacher.
Pronto. Eu não tenho nada contra o Schumacher. Nunca. Absolutamente. Eu sempre disse que eu não gosto do Schumacher. Nunca gostei. Aliás, o prefácio que me foi feito dele para uma pessoa na Bélgica, quando eles acabaram de conversar numa garagem, não foi dos melhores. E a partir dali eu já pus um pé atrás. Depois eu só fiquei olhando. Aí você marca em cima. Quando você sabe de onde veio o sapo, você marca em cima. Ótimo. E nunca gostei das coisas que aconteceram ao longo dos anos. Porque a gente sabia que tinha o fundo falso, que tinha o controle de tração, tá certo? E que a FIA fazia olhos de mercador e ouvidos moucos, porque interessava...
Bomba de combustível com pressão...
E sem aquela válvula para despejar e ganhar no tempo de entrada do combustível. Ah. E Juninho vai por aí afora. Que aqui, para ficar elencando os pênaltis, com todo respeito ao 800 vezes campeão do mundo e aos que gostam do Schumacher como piloto, e sempre gostaram e torceram. Com todo respeito. Quem não gosta dele sou eu. Esta é a minha verdade, não a sua. A sua é torcer para ele. Como hoje eu torço para o Vettel, o que eu posso fazer? Eu gosto do cara guiado.
Calma aí. A minha verdade não é torcer para o Schumacher, não.
Não, eu estou dizendo. Ah. Porque toda verdade, Júnior, tem três lados. O meu, o seu e o verdadeiro. Então, eu não gosto do Schumacher. O Schumacher não é uma pessoa confiável. E todo mundo no meio da Fórmula 1 sabe que muitos dos títulos que vieram não foi. É o que eu sempre disse. Para mim, ele ganhou três. O que já está sensacional. Ganhando um. Pô, respeito o Villeneuve até hoje. Respeito o Damon Hill até hoje. Ah, mas é porque a Chita não estava lá. Se tivesse a Chita no lugar dele, era campeão do mundo. Eu tinha que respeitar a Chita. Você quer que eu faça? Então... Essa choradeira é típica. Eu só não posso tirar a razão e o direito daqueles que não gostam do Vettel, não gostam do Adrian Newey e não gostam da Red Bull. É a razão deles, eu respeito, não tem por que gostar. Agora, que essas acusações, isso é para boi dormir, isso é atestado de incompetência, você então pega. Então isso é um atestado, é um recibo de incompetência para a FIA e para todas as outras equipes, essa choradeira. E eu tenho certeza... que isso que o Giancarlo falou foi cobra mandada. Mandaram ele pôr a boca no trombone, que é, na pior das hipóteses, tentar dar uma bagunçada no esquema. Mas não conseguiram porque não teve reflexo nenhum. Tio Berner nem abriu. Tio Berner está preocupado com a corrida de Nova Jersey, está preocupado com o outro que não vai dar tempo de ficar pronto. Ele não está nem aí. Ele deu muita risada com isso. Os caras estão se divertindo. Isso é uma palhaçada, Júnior. E não vai dar nada. Então, se está fora a FIA, que vá lá através dos seus comissários e pegue. E pega o ar, não tem tanta gente competente lá, vai lá. E outra, seu Charles Whiting sabe de tudo, de todas as equipes. Se tem um cara dentro da categoria que sabe tudo de todas as equipes, chama-se Charles Whiting. Ué, então grita, em nome do campeonato, que ele é o maior interessado. Mas ele não foi mecânico-chefe da McLaren? Foi. Então ele sabe das coisas, então vai lá e grita, ó, tá aqui o pênalti, desclassifica. O quê? Agora, eu só não acho, Júnior, eu só não acho que o seu match de enfiar tanto dinheiro para os caras fazerem uma palhaçada dessa. Um cara como o seu Adrian Newey. Acho meio difícil. Não. Por isso, Júnior, estou quase desconfiando.
Fora do regulamento, eu tenho quase certeza, como você, que eles não estão.
Não, eu não tenho quase certeza. Eu tenho certeza absoluta. Isso chama-se competência. O cara sabe fazer um carro de corrida. Como o seu Nicol soube fazer quando deu carro com o Ayrton Senna. Seu Rory Byrne da Ferrari e também o aquele menino que trabalhava com o Piquet, achava ele o máximo. Na Braba, que fez a Braba, que o puto Piquet guiava aquele cara de olho fechado, meu Deus do céu.
Como era já dele? Vem, eu sei.
Bom, daqui a pouco vem. Whatever. Então, é isso, na minha opinião, eu não sou dono da verdade, nunca fui. Nunca fui dono da verdade. A minha verdade, ela é só minha. Só que eu uso ela para meu balizamento. Eu não acredito. Eu duvido que esse cara esteja fora do regulamento. Isso chama-se competência, trabalho. Pode até estar na Fórmula 1. Eu sempre disse, na Fórmula 1 você pode esperar tudo. Mas eu duvido que os caras, com a grana que o seu Matheus investe, com o que ele está arrecadando em cima disso, iam jogar tudo fora... por um simples assoprado no escapamento que me lembrou 2011. Pô, tem carro que ronca aqui que eu lembro de 1971, pô. Ué?
Até aí, e até aí é o seguinte, se o mapeamento está dentro do, do regulamento, um se o carro faz aquele barulho, não o... pode fazer nada, entendeu?
Não pode fazer, exatamente.
Está dentro do regulamento, entendeu? Aí que tá, cara, isso que eu ia falar, que, tá fazendo, que o barulho é diferente, é. Mas isso todo mundo ouve. Se a gente ouviu no vídeo, imagina os caras na pista.
Você acha que os caras são burros, não iam ouvir isso? E outra, ninguém reclamou nada, era pra buzinar na hora da corrida. É
lógico.
Já faz aqui caneta, entrar, acabou a corrida, esse cara já vai pra parte fechada, não tem pódio.
Lógico.
Não tem pódio.
É lógico.
Já vai aqui porque já tá fora. Quer dizer, depois vem com essa história. Júnior, nós fomos vítimas nesse nosso país de enganações sérias. E
uma coisa que eu preciso falar também, que pouca gente sabe. Quase todos os carros que usam motor Renault fazem esse barulho aí.
Claro.
Entendeu? Aqui, tudo bem, o da Red Bull faz um pouco mais, porque a Renault trabalha, assim, trabalha coladinha com a Red Bull.
Júnior.
Porque é a equipe que está ganhando, é, o motor é deles. Eles ou trabalha com quem? Com a Marussia?
Júnior, quantos cavalos joga o Kers no motor a hora que você despeja?
80.
No mínimo 80, não é não? No mínimo 80.
Mas falaram que o deles é 60.
Muito bem, que seja 40. Quando você vem, freia com o pé esquerdo, mantém o motor cheio e ataca, que vem 40 cavalos em cima, muda o som até da Sinfônica de Berlim. Sob o comando do maestro Yasha Heifetz.
Então, pode ser isso.
Não tem conversa, não,
mas quase todos os carros da Renault fazem esse barulho. É isso que... Porque naquele vídeo, o único carro que você ouve sozinho é o carro do Vettel.
Depois, exato, porque, pô, outros, tava andando os luzes na frente.
Vem bolo.
O resto passa tudo junto.
Você não ouve. Então, alguém prestar atenção no último carro, que é uma Marussia que passa, dá para ouvir um finalzinho barulho meio parecido também.
Então, Júnior, nós deveríamos ter uma experiência nisso, porque muitas das enganações que foram vendidas aqui no Brasil para nós comprarmos foram feitas, o carro era pintado uma faixa e tinha um barulhinho gostoso. Era o chamado efeito sonoro, só, não tinha nada, o motor era o mesmo. O cara só mudava o abafador traseiro. Você escutava roncar, nossa, mas esse motor é possante.
Até hoje, os caras não vendem carro esportivo aí com 120 cavalos?
Então, tá, bom, isso antes fosse.
Tá de brincadeira.
Tem muitos que é um ponto fraco.
É, custa quase 100 mil reais.
É verdade.
E tem nem o que compra.
Eu fico pensando, meu Deus, mas será que precisa tudo isso? Talvez para justificar, eu até entenda. Não, tá fora. Entendemos que o cara tá fora do regulamento. Como uma justificativa, isso é ótimo. Agora, eu continuo e vou me recusar a vida inteira. Achar que o cara precisou usar desta artimanha, gastando o que gastam, fazendo o que faz, tá certo? Com sincronismo. Não vou nem falar nos detalhes, que eu vou perder tempo para falar isso aqui para os internautas, é besteira. Que larga a corrida aqui, o portuguesinho está lá no simulador fazendo a mesma corrida. Essa simbiose da equipe chega no ponto que chegaram. E te digo mais, os caras que ajustem o boné, que se bobear, vão começar tomando charuto o ano que vem. Mesmo com o regulamento novo. Abre o olho. Porque a coisa está muito bem sincronizada. Então não está muito difícil não dos caras já começarem bem. Porque a teoria do outro é sensacional, a teoria do Adrian Newey.
Sim, não tem dúvida. Não tem
o conhecimento dúvida que eles têm, ele vai fazer um troço na prancheta que já vai assustar de cara, você vai ver. Não é difícil acontecer isso. Mas a nossa esperança é de que realmente, até porque eu concordo com você, é um pé no saco mesmo essa corrida assim.
Não, concordo, dá. Mas... vou falar uma coisa pra você. Essa corrida foi absurda, entendeu? Pô, essa corrida foi absurda.
Não, e vem mais ainda. Você vai ver no Japão. Porque você não esquece que agora lá você tem três setores diferentes. Um mais apertadinho, um mix e depois as retas. A única coisa que ele tem que tomar só um pouquinho de cuidado é na reta.
Tá falando do Japão ou da Coreia agora?
Da Coreia, que tem três pontos. O Japão é aquele que todo mundo conhece. Então,
o terceiro setor da Coreia é igual a Singapura.
E não se esqueça que ele só no primeiro ano não ganhou porque teve aquele problema. O resto ele ganhou todas as duas. Então, Júnior, você não está livre de chegar lá, pode chegar lá e tomar um chocolate. Mas se você for olhar dentro da lógica, ele pode chegar lá e dar outra barbarizada. E só, não tem essa de vou levantar o pé porque eu sou bonzinho para não jogar. Tem que descer a marimba mesmo. E não tem conversa. Tem que descer a marimba e vai embora dos caras. Porque outro, você tem que negociar a sua vitória. Tem título em jogo, pô. Tem grana para a equipe em jogo. Então, por isso que eu acho
muito difícil. E o Weber tirou o pé, né? Porque não é possível o Weber tomar... Claro. O Weber não é um piloto que toma 2,5 segundos do Vettel.
Mas então, mas um abraço, esquece. Tirou o pé. Esquece. Erra na largada, tirou o pé. E outra, você se prepare que é outro. E não te incomodes, que se estiver fora, ele está de saída. Ele vai ser o primeiro a quando sair botar a boca no trombone. Você duvida?
É verdade.
Lembre-se de Jos Verstappen. É. Jogou muito bonzinho, holandês, muito simpático. O dia que saiu, jogou um caminhão de merda no ventilador em cima da Benetton.
Foi, foi.
O caminhão inteirinho, ele virou o basculante no ventilador. Não, ele fez diferente, ele botou um eletro acelerando na cabeceira e virou o basculante, espalhou merda no país. Tá certo? Ele meteu, você lembra disso?
Eu sei que os caras devem estar bem assustados, viu? Outro claro, charuto então, igual a esse.
Mas é pra ficar, é pra
é
ficar.
É muito humilhante isso.
Entendeu? Então a saída, porque de qualquer forma, Júnior, se não tiver... O cara é gênio. E se tiver, o cara é gênio porque a FIA, com todos os seus parâmetros,
sim, não consegue
com todos
pegar.
Os seus experts, com todos os seus engenheiros, com todos os seus especialistas, astronáutica, a NASA trabalhando junto, a não sei o que lá, a NATO trabalhando junto, não pegam. Não pegam.
E se não pega, é porque não tem.
Então pronto, me parece mais lógico.
Teoricamente então, é isso.
De qualquer jeito, o cara é gênio.
Porque também se você ficar aqui... Ah, o cara ganhou porque tá fora. Aí não dá porque...
Esse é o maior...
Aí não dá porque eu nunca... tem mais 10 equipes lá, todo mundo olhando, todo mundo em cima. Se a gente que não tem nada com isso desconfia, imagina os caras que estão perdendo milhões lá, não vão...
Mas, ô Júnior, olha, não tem nada a ver. Só um comentário aqui de coisas de 40 anos atrás. Quando eu perdi uma corrida, mesmo com os caras que tivessem vencido na época, que tivessem sido desclassificado, eu nunca cheguei no hotel depois da corrida, me olhei no espelho e falei, eu perdi porque o cara estava com o motor fora. Nunca. Eu chegava no hotel puto para tentar descobrir o que tinha acontecido, que eu precisava melhorar, ou o carro ou eu. E dessa maneira, enquanto eu tive chance, eu fui buscar dois títulos. Eu não entreguei nunca. Porque a coisa mais fácil para você chegar no hotel, tirar o macaco e falar, perdi porque ele está fora do regulamento. Não vai ganhar nada nunca, sócio. Não vai ganhar porque você se acomoda. Eu vou mexer pra quê? O cara tá fora. Ah, é. Então, Júnior, acho... Mas eu preciso voltar a frisar. Com todo o respeito ao internauta que torce pro Hamilton, que torce pro Alonso, que torce... Enfim, para todos os outros pilotos. Pro Grosjean, pro Kimi. Eu acho difícil a Red Bull tá fora do regulamento.
Também acho.
Pelo histórico da coisa.
O que eu acho, vou dizer o que eu acho. Eu acho que ele descobriu na última corrida. O carro já é bom, sempre foi, a gente já sabe disso. O carro é avião, o piloto é avião, isso sempre foi, né? Tanto é que tá liderando o campeonato desde o começo. O que eu acho é que para a última corrida, eles descobriram mais coisas para fazer no carro. Entendeu?
Por isso que ele trabalhou até o verão inteirinho.
O carro ficou melhor ainda, entendeu?
Claro.
O carro ficou melhor ainda e deu essa diferença astronômica, entendeu? Realmente é astronômico. É quase uma categoria à parte. 2,5 segundos é ridículo. Entendeu?
Exatamente. Até no programa passado, acho que um internauta nosso brincou a Fórmula Zero.
É.
E a Fórmula Zero. E o comparativo é o cara do Weber, só que do Weber. Só que o Weber não se acha. Não. Ele erra na largada, erra a trajetória. Ele não vai.
É.
Ainda mais agora saindo. Só agora é que.
Bom.
Então, a última esperança é agora, quando ele sair, ele põe a boca no trombone. Porque se tiver, ele sabe. Se ele sabe, ele vai entregar. É. Ele vai entregar.
Eu acho que não tem. Eu acho que, na minha opinião, você falou uma coisa muito. Acho que é muito. O dono da Red Bull está metendo lá ali. São 300 milhões de euros, né? O orçamento, então, entendeu? Então, o cara não vai fazer isso para jogar fora, como você falou.
Você imagina o que moe. É. Não é que gasta, moe. Você joga numa moenda. Moe. Olha a grana que moe. Para o cara chegar lá e usar uma filustria com o nome que ele tem. É um cara que hoje é cobiçado por tudo quanto é equipe.
Eu acho bem difícil isso acontecer mesmo. Não, muito difícil.
Eu acho que isso é choradeira de quem já viu que esse campeonato voou.
Não, voou.
E meu, não tem nada. Ele não tá livre de dar uma porrada aí pro estaleiro. O Schumacher não deu uma, não ficou um tempão fora? É. Não voou a perna lá, não ficou um tempão fora? Ué, é. Não acabou o campeonato.
No setor 3 tem uns murinhos lá, viu?
Então, no setor 3 tem Murinho, tem o S de alta no Japão, dá uma biaba lá, tá fora do campeonato. O Alonso ganha 3, é campeão do mundo. Então não adianta desesperar, por isso que não precisa disso. Vai, tira o chapéu, fala, o cara achou a receita. É muito mais bonito isso. Agora, não, ganha porque tá fora, para. Os caras estão tomando um passeio.
Não, o cara sofisticou a receita, né? Não. A receita ele já tinha, né?
Então, estão tomando um passeio. Sabe? Estão tomando um passeio. Você viu o semblante dos caras a corrida inteira? É ali na dele, só olhando.
E o pneu? E
tá,
o
agora
pneu?
Faça isso, ele faz. É, o pneu, você viu que sacanagem no final? Não parou o pneu, estava inteiro.
E ele foi o último a parar. Ele foi o último a parar. Andando 2 segundos mais rápido por volta.
Olha,
e não acabou o pneu. É inacreditável mesmo, hein, mano? Olha,
todo respeito aos que pensam ao contrário, tá? Levo o meu voto, a minha admiração, mas eu nada me convence que tenha gato aí, não. O cara foi competente mesmo, tá certo? O cara achou a receita e esse banho é isso. E outra coisa, os caras que tratem de trabalhar, porque o cara já mostrou que não é bobo e vem aí um regulamento novo e você sabe que quando vem regulamento, quem der o pulo do gato, até o resto... Porque você vê, Ferrari está pagando até hoje por um projeto que começou errado. Com exceção da McLaren, que inverteu a receita, que isso é difícil, hein, sócio? A McLaren conseguiu mais difícil. Ela tinha um carro bom que ela fez piorar e não consegue achar mais a receita. Quer dizer, não tiveram no cuidado de anotar o que tinha para fazer o bolo de novo. Tá certo?
Incrível.
E...
A McLaren é a grande decepção do ano.
Então... E a Renaultzinha? A Renaultzinha perdeu o Alisson. A Renaultzinha perdeu meio time, perdeu o Kimi. Então, como é que é? O que, que vem aí? Você não sabe.
Bom, falando nisso, tem uma pergunta aqui do Irado. Que diz assim, ó. Caso o Brasil fique sem pilotos na F1 em 2014, o país periga repetir a situação da França, que está há alguns anos sem GP e ficou sem pilotos na F1 há algum tempo também. Outro país que é uma potência na F1 é a Itália, mas o fato de ter a Ferrari, na minha opinião, é um fato negativo para o piloto, pois o foco é sempre na Ferrari, mesmo que o piloto seja campeão da GP2, como aconteceu, né?
É verdade, o outro está aí.
Jorge Panta e Davi Valsec. É.
Exatamente.
Nem se fala no Valsec, que é piloto reserva, nem se fala nele.
Você vê que estranho, porque você vê como é a filosofia da empresa. Não, você acha que a Toro Rosso agora não podia pegar um Valsec, um Razia ou o outro lá?
Vamos pegar o Portuga.
O Pantano? Vamos pegar o portuguesinho que é cria deles. Já tem a cabeça feita deles, já está acostumado com o esquema deles. Isso é bom, por um lado, porque o Ricciardo tem folga, porque ninguém vai meter pressão nele nesse primeiro ano, porque ele já conhece o espírito da equipe. Ele já está entrosado com a equipe. Entendeu? Então, para ele e outra, tem o Vettel para acelerar, meu. Vai lá, agora andou só com carroça, agora vai andar com um carro bom. Tá certo?
Vamos ver o que o Ricardo vai fazer, né?
Vamos ver.
Para mim é uma incógnita. Eu acho que pode ser que ele seja assim, tome uma surra homérica, assim, que nem o Weber tá tomando. Ou pode ser que ele combine com o carro também e ande perto do Vettel.
Eu fico com essa segunda hipótese. Eu acho que ele vem perto. O moleque não é bobo, não. E agora, quando pegar um carro bom, Lógico. Eu acho que o moleque vem. Lógico. Enfim.
Bom, vamos aqui para o Almarco. Almarco é com frase novo.
Ah.
Parabéns, Eduardo, Adalto e Edgar pelo Loucos. Encontrei vocês sem querer, sempre a saudade da narração do Edgar.
Ô, louco.
Desde a TV Bandeirantes, seus comentários... Tipo, o cara batia na Indy e ele falava que com sorte o piloto sairia do estaleiro rápido. Riso. Bom, temos...
Legal.
Seja bem-vindo ao Marco e que você fique sempre com a gente aqui.
Amém.
Deixa eu ver se ele tem alguma pergunta. Não tem. Comente acima da Fórmula 1. Tá perguntando se a Fórmula 1 no ano passado foi melhor. Não, foi, não, foi boa, como tá sendo esse ano.
Foi
melhor que esse.
Teve aquele disparo das 7 seguidas de vitória, mas depois teve aqueles contrabando, bate-boca, o regulamento. Olha, então na próxima corrida tira, hein, porque os caras estão reclamando. Aquelas coisas da FIA, né? É meio difícil, mas esse ano, pelo menos, com exceção dessa novidade, esse mise-en-scène todo aí, que para mim foi uma cobra mandada, alguém da Ferrari ou Dom Crochet mandou buzinar que é para tentar criar um clima, mas acho que não deu certo. Viu? Se tomarem um chapéu na Coreia, não deu certo.
É verdade. O Eder Metal pergunta se a comparação que o Vettel tenha guiado na cidade, na capital do milênio, lá pilotou como Senna em Mônaco.
Os caras não perdem, Eder, você também não perdeu. Limpa a boca, Eder, no canto ali, ó.
Vale da comparação. Tá verde.
Capital do milênio foi Lima. Não me falem. São duas coisas que está proibido de falar, Júnior. Capital do milênio e embargos infringentes. Pelo amor, não me fala mesmo.
Ô, Eder, eu não acho comparar, não acho que dá para comparar, porque ali era o seguinte. Naquela época do Senna, os caras guiavam uns monstros de 800 cavalos.
Nossa, com, na galega.
Com uma mão só. Uma puta verdade. Direção dura. Uma mão no volante, outra no câmbio. Não dá para comparar. Não dá para comparar. É, compara com agora. Agora ele está guiando muito, mas não dá para comparar. Né?
Não tem nada a ver um carro.
Outro dia, não, você sabe que outro dia eu vi um vídeo do... Eu vi um vídeo do Hamilton, que ele foi andar no carro do Senna, que era o sonho dele, não sei o quê, porque ele é cenista roxo, explicando que o capacete dele é aquele amarelo por causa do Senna, para. E ele foi andar no carro. Ele saiu do carro e ele falou, realmente os caras eram heróis, porque você fica, o carro é um monstro que anda, o carro tem muita, muita potência, o carro não tem... 30% da estabilidade que tem o carro atual, mas tem a mesma potência, talvez até mais. A potência é entregue de uma forma muito mais abrupta.
Lógico.
E o cara ficava totalmente exposto. Não era, o carro não era fechado como hoje.
Não. Aquele castelo é história.
Então, quer dizer, além aquele de tudo, sabe, de uma coragem para ganhar aquilo, né, que hoje também não precisa. Hoje são outras demandas, né? Então, acho que não dá para comparar, não.
Você vê em termos de assistência médica, de socorro, de todas as preocupações são tomadas, de crash test, olha o que tem. Antigamente, quanto mais para trás você vai, mais a tua pressão aumenta. Mas você pega aquelas autúnions de 39, 40, que dava os mesmos 300 por hora, que o motor era lá atrás, tá certo? O motor era lá na cozinha, e não tinha nada, o paralama dianteiro era o teu pé. Imagina com aquelas rodas minhoca, aro 29.
Puta,
tá certo? Roda minhoca, aro 29, e o pneu ainda largava, ele abria da roda na reta. E aqueles von Einstein da vida lá, 330 por hora naquelas retas lá de aro.
Ô, Edgar, o que você acha? Postaram no fórum Material com não sei se chegou a ver. Postaram no fórum Material com o... Ai, meu Deus.
Jorge Scheckler, Patrick Depailler.
Não, depois, não, antes disso. Com o Stewart?
Com o Stewart, tá.
Era uma filmagem, então parte da carenagem estava fora. Meu, o cara totalmente exposto mesmo.
É verdade.
O que, era aquilo, meu?
era engraçado. O amigo, por acaso, nunca esteve num grid de largada de uma mecânica nacional nos anos 58, 59, 60 aqui em Interlagos. O amigo não tem ideia. Não. O amigo não tem ideia. O amigo, por acaso, já viu um Studebaker Avard. Mecânica nacional.
Derrubava poste.
Câmbio no meio das pernas, seco.
Nossa.
E caminhão.
Nossa.
Motor Ford ou com equipamento Wine ou equipamento Edelbrock, suspensão feixe de mola de carroça invertido, com pneu seja o que Deus quiser ou o que estiver na mão. Então, amigo, não dá para o amigo contar a história ainda. O amigo visitar isso, o resto fica pinto, o resto fica carrinho de parquinho. Não, se o amigo visse as mecânicas nacionais que largavam aqui em Interlagos, esses caras, Rafael Guarjulo, esses caras eram uns puta herói. Não, esses caras eram uns puta herói. Luiz Américo Margari, meu Deus, não, Júnior. Você olhava, não, ele, o cara não tinha, não tinha chassi, tinha uma solda. Solda, só via solda. O chassi não era reto, era irregular, você ia soldando os tubos. Ia soldando. Amarrava a suspensão dianteira, pegava o motor do Mercury, que tinha disposição no ferro velho lá, montava, botava pistão de um e outro, pelo menos duas voltas dava. Meu Deus, você não faz ideia.
Uma onça, né, meu?
Não, põe onça nisso. Que isso? Então, essa tira do Stuart, carrinho de parquinho. Que isso? Aquele tromba-tromba.
Ó, no fim, o Eder Metal fala assim, ó. Mamãe brigaria comigo, mas estou na torcida danada para no ano que vem o Massa passar por uma Ferrari e falar. Era isso aí? Era isso aí que eu me livrei esse ano?
Parafraseando o Luiz Hamilton. Você viu que a preocupação do Luiz Hamilton no passado inverteu,
é,
né?
É verdade.
É, por que não? Boa, boa, Éder, boa, boa. Tomara, mamãe não vai brigar com você, não. Nós vamos ficar bem contentes, viu? Tomara. Seja de Force India. É. O importante é que acerte a receita.
É isso mesmo. Bom, nós temos outro confrade novo aqui, o Fábio Yoshida.
Ah, tá.
Olá, Adalto Edgar, amigos do Auto Race, faz aproximadamente um ano que tive a grata felicidade de encontrar esse portal que reúne aqueles que são doentes por automobilismo e por informação de alta qualidade. Acompanho as notícias, o Twitter e o fórum.
Legal, Fabião. Claro, bem-vindo. Fabião.
Aí ele faz um monte de elogio aqui, obrigado.
Obrigado.
E DTM, acompanhava o Edgar na DTM, que nem eu.
Que coisa, como tem viúva, hein? Nossa Senhora!
Diga uma pergunta, a que você gostou mais de narrar, foi a DTM ou não?
Foi DTM e o campeonato inglês, o WTCC.
BTCC.
O Bill, né? Roy, o BTCC, exatamente.
Eu vi esses dois.
British Touring Car Championship. Will Roy, nossa, era uma delícia aquele campeonato, que as Bema, tinha os Vauxhall.
As Alfa também.
Nossa Senhora.
O Tarquini, né?
Nossa, era uma delícia. Mesmo o campeonato italiano também era legal. Ah, eu adorava, né, Júnior? Eu adorava. Eu, quando vi, fiquei alucinado.
E a gente que via você adorava também, viu?
Nossa, que bom, viu? É, tinha que caprichar, né, pra não falar muita merda, senão, ó, hoje estavam xingando, tá vendo? Hoje estavam xingando.
Pô, mas você caprichou muito, viu? Porque eu vou te falar, ninguém esquece. E faz tempinho já, hein?
Nossa, se faz, bota tempinho nisso. 90 e lá vai fumaça, 80. Deus, nem lembra.
Ele diz assim, sou um dos privilegiados por poder morar em um estado, Paraná, onde há três autódromos e ter esse autódromo em minha cidade, que é Londrina.
Uhum. Adoro Londrina.
Pessoalmente, acho o traçado do circuito de Londrina bem interessante, com relevos e algumas curvas técnicas. Sim, realmente há problemas de pista estreita, com pequenas áreas de escape, área para público praticamente inexistente. Asfalto não muito bom.
É verdade.
E outras coisas. A minha dúvida é que neste ano de 2003 tivemos pouquíssimas provas aqui, ficando praticamente restrito ao metropolitano de velocidade e track days. Prova de nível nacional. Só a Fórmula Truck. As outras categorias não vêm para cá por falta de interesse, por questão de custos ou por uma questão política mesmo? Pergunta
de... Oh, Fabião, eu fico com a última hipótese, viu? Eu sou suspeito para falar de Londrina, porque eu gosto de Londrina, sempre estive... Foi, aí, aliás, quando mudou o nome do autódromo, passou a chamar Autódromo Ayrton Senna, eu tive a honra de ser indicado pela família para ir representar a família no dia da... junto ao prefeito, no dia da... que nós fomos, que o autódromo mudou de nome, né? Teve toda essa festividade aí, quando recebeu o nome de Ayrton Senna. Então foi realmente, eu sempre foi um autódromo que eu gostei muito, fui aí muitas vezes como piloto, como chefe de equipe, tenho grandes amigos em Londrina, passamos aí na época que a gente, eu e meu amigo Miguel Panades, nós dirigimos uma equipe Kawasaki oficial de fábrica aqui no Brasil, e nós ficamos aí 3 semanas direto em Londrina, testando de manhã, de tarde, de noite. E realmente você tem razão, o autódromo é bem seletivo. Tanto é que eu acho engraçado que Campo Grande, quando foi fazer o autódromo, os caras não quiseram quebrar muito a cabeça. O que que fizeram? Copiaram Londrina, fizeram um Londrinão. Exatamente igualzinho, as duas retas paralelas, um lado alto e um lado baixo. Então ele é muito bem bolado nesse ponto. E hoje, dos autódromos, aquela última curva na reta oposta do lado de lá, você vem de lá de cima da caixa d'água, morro abaixo, dá uma nivelada, começa a descer, faz uma curva de alta espetacular, velocíssima, e aí tem uma freada forte com o carro torto para fazer um 90 graus. E ali o glorioso, meu glorioso e querido amigo do Alberto Jardim, teve um probleminha com o freio do seu Super Truck e foi parar na avenida.
Uau.
Ainda bem que o farol estava fechado, estava todo mundo parado esperando abrir, passou aquele caminhão levando tijolo na frente. Né? Foi muito engraçado. Então, o pessoal de Londrina, naquela época, o pessoal de administração, um pessoal extremamente simpático. Enfim, eu acredito, Fabio, eu não sei, estou bem por fora dessa circunstância, mas tudo me leva a crer que é problema político. Então, tudo bem se melhorar o asfalto, melhorar alguns pontos de área de escape, pode ser, mas o que quebra um pouco o meu raciocínio é que Brasília também não tem nada disso e foi escolhida agora para ser, pra ter não sei o que lá. Então é meio esquisito, são pesos e valores diferentes. Ou seja, 9 pesos e 154 medidas, o que é uma pena, né, Fabião?
Uma pena. Agora, como já tem também corrida em Cascavel e em Curitiba, opa, isso também não ajuda muito a ter mais uma corrida lá, né, Rodrigo?
Mas, Júnior, eu não vejo assim.
Na prática, não deveria.
Eu acho que não deveria. Não. Até porque são pistas completamente diferentes, com traçados diferentes, com exigências diferentes. Talvez um carro que, de alguma maneira, dependa muito da categoria, mas não se dá bem em Cascavel, você pode se dar bem em Londrina, ou se dá bem em Curitiba, ou vice-versa. Então, se bem que hoje você pega a categoria do Campeonato Brasileiro de Turismo aí, tá bom, você tem as cascas diferentes, mas motor e conjunto é tudo igual. Então, né, a Stock Car é a mesma coisa. Não sei, Fabião, eu prefiro, Júnior, eu prefiro acreditar que é por questões políticas. E olha, te digo mais, o presidente da Federação Paranaense é uma pessoa que eu tenho muita consideração, uma pessoa extremamente delicada, apaixonada. Agora, eu não sei como é que fica no contexto para se compor com a mãe da categoria. Aí é meio complicado e eu tô fora.
É isso aí. O Heriberto Macedo...
Opa, olha o Heriberto, tá de copo na mão?
Tá de copo na mão.
Ô, louco. O Heriberto ficou de... Cobra com o Heriberto, tem que vir aqui na pizza, hein?
Ele falou que vem.
Quero só ver.
Vamos ver. Ele disse que foi criticado em um comentário do Minardi. Disse que o Vettel poderia estar usando o CT e ainda falou da adulteração de motor. Pois disse, o controle de tração é tão forte, corrige, muitas vezes marca o asfalto quando ele controla o carro, os motores são lacrados. Bom, a gente já falou sobre isso aqui. Né?
Heriberto, você é veterano, Heriberto, está vacinado. Eu pego, junto com as carteirinhas de vacina dos cachorros, tem a minha carteirinha. Eu estou vacinado também. Você também deve estar vacinado. Tem gente que acredita em Papai Noel, Heriberto, vamos fazer o quê? Eu não aceito isso. Nessas condições, é como eu disse, pelo que nós já tivemos na Fórmula 1, Só pela turminha ali que nós até trocamos ideias, Walkinshaw, Briatore, Simon e companhia, Gascoigne, Colin Coles e companhia, você já imagina, hoje temos um nível até que bastante elevado. Agora, como não tem bobo na Fórmula 1, eu me recuso a acreditar que pelo investimento, pelo conjunto todo, o seu Adrian Newey esteja brincando com a cara de todo mundo. Ele não me parece ser desse feitio. Em todo caso, como existem alguns históricos de conseguiram levar no bico muita gente e no fim acabaram deixando para lá, mas eu, Heriberto, continuo me recusando a acreditar, e tanto é que nem esquentei muito com isso, que eu achei que isso me pareceu mais choradeira de perdedor.
Ele fala...
Ou seja, precisamos encontrar uma desculpa, Heriberto, porque está muito feio. Então, uma desculpa é essa. Estava fora.
Ele falou aqui que eu postei um vídeo quando o Weber entrou em uma ondulação e saiu marcando o asfalto. A imprensa mundial, alguns pilotos comentaram. Falaram que a Red Bull estava usando controle de tração. Eu não lembro disso.
E também é assim... Quando, não sei como é hoje, Heriberto, mas no meu tempo, principalmente no Divisão 3, você tinha muita potência. E quando a gente não usava os pneus Goodyear de Fórmula 1, que a gente precisava amaciar motor, então a gente usava cinturado com uma roda mais estreita, etc., com uma cavalaria. Então, nas curvas de baixo, ali no S, no Pinheirinho, no Bico de Pato, Pinheirinho nem tanto, mas mais no, na primeira perna do S, na pista antiga, na primeira perna do S velho, no Bico de Pato, você, até para tirar o sono, você dava umas atravancadinhas, né? E aí o troço patina mesmo. O controle de tração vem exatamente, é aquilo que a gente estava falando da moto. Ele vem exatamente para não deixar acontecer isso.
Isso que eu tava...
Porque marca quando patina. É. Aí marca. Se não patinar, não tem por que marcar aqui.
É isso que...
Agora.
É isso que eu estou olhando. Eu não lembro do vídeo, mas de qualquer maneira, então, se marca é porque não tem controle de tração.
É porque patinou, entendeu? Então não está com o controle desligado. Então é. Porque, na realidade, o controle, ele. Essas leituras, como a gente até lembrava, nós estávamos trocando uma ideia aqui, Alberto e o Júnior, você vê que no caso da moto, ela coloca um sensor. Por isso que não necessariamente o sensor... Você pode colocar um sensor... Há muitos anos atrás, quando era piloto de prova da GM, na engenharia de motores, nós ainda éramos do tempo de usar aquela quinta roda de bicicleta, que media, dava a velocidade precisa, era um marcador analógico que ficava no painel pendurado, e a gente tinha a bureta para fazer teste de consumo e tal. E depois, já quando as coisas evoluíram, isso estou falando de 1974, 75, chegou uma quinta roda analógica, digital, chamava-se Correvit. Era um aparelhinho que era colocado no porta-mala do carro, com furo no porta-mala, ela lia o chão.
Eu lembro disso.
Ela lia o chão. Então não tinha mais quinta roda, não tinha mais nada. Pô, e aquela quinta roda era tão bonita, todo mundo passava, olhava, ó, rodinha de bicicleta. Acabaram com a minha, que puta sacanagem, acabaram com a minha festa. Né? Aí o cara via, se parava no bar para almoçar, a bureta, os caras vinham olhar, moço, para que é isso? Enfim, acabaram com a minha festa. Entrou a Correvit, era uma caixinha pequenininha, você... Por exemplo, você pegava no 142 da Castelo Branco, você tinha que fazer ida e volta, por causa do vento. Então, se o vento estivesse numa direção, você fazia uma ida, velocidade estabilizada, determinada naquele momento, você tinha que fazer 60, 80, 100 e 120. Então, você fazia para ir e para voltar. E depois, então, quando você parava, que você terminava a perna, você só apertava um botão, ele já corria e levantava um papelzinho. Você rasgava o papelzinho e colocava, já grampeava numa folha. E depois, no final do dia, você apertava um total, ele te dava todo o teste, tudo que você tinha feito o dia inteiro, com todos os resultados, as comparações, o que, que melhorou, as leituras que às vezes você tinha, que às vezes a gente levava um anemômetrozinho portátil, só para ter uma noção mais precisa de vento, etc. Então, quando a Honda coloca, ou qualquer carro coloca o controle de tração, no caso da moto é uma na roda dianteira ou na roda traseira, o controle de tração vai entre o câmbio e o motor. No caso do carro, você pode pôr uma leitura, você pode fazer controle de tração até via satélite. Pelo GPS você faz controle de tração. É só, você basta ler. Então você tem que ter um ponto de referência. Então, na moto, lê a roda dianteira e compara com a traseira. A hora que ela for patinar, ela corta, ela dá uma maneirada na parte eletrônica para não deixar esse excesso de potência. É a mesma coisa que fazia nos carros. Ele é desligando X velas para até administrar essa cavalaria, para não deixar você patinar, porque quando você patina, a tendência de rodar é maior.
Não, o controle de tração não patina, não marca asfalto.
Não marca. Então, pelo menos na minha época, deixa eu tirar o meu da reta. No tempo das bigas, era não, assim. Também. Hoje eu não sei como é que é.
É que nem hoje você pegar um ABS, que é o mesmo princípio do controle de tração, só que é na freada o ABS. Você pega um ABS de quinta geração, você vem a 200 por hora numa avenida, e mete o pé no freio, não vai marcar o chão. Não vai, o pneu não vai travar.
Exatamente.
Vai fazer... E não vai travar.
Exatamente. É o que ele faz. Então, você tem que ter um ponto de leitura. Você pode ler o eixo principal e o eixo secundário do câmbio. Você pode ler... E você tem vários pontos. Pode ler o pneu por dentro. Você tem vários pontos para fazer a leitura. Que passa a informação via sensor, ela chega na CPU. E ela que administra essa patinação. Então, Gilberto, eu ainda vou insistir. Eu me recuso a acreditar. Para mim, isso é choradeira de perdedor. Eu sou meio radical nisso. Eu fico com a minha opinião. Mas se estiver errado, paciência. Reconheço o meu erro, boto a viola no saco, abro no meio das pernas e paciência. Mas... se eu perder esse pouco de credibilidade que me resta para a categoria, eu não tenho mais que assistir Fórmula 1. Eu vou ficar com a NASCAR e ponto final. Chega, porque aí virou uma palhaçada. Entendeu? Já chega tudo que fazem, as penalidades, tudo se pune, não pode fazer mais nada. Não, se ultrapassa é porque ultrapassou, se não ultrapassa é porque é chato. Se passa no box é um horror, se passa na pista, ah, espremeu o cara, tá penalizado, volta pro box, time penalty. Tá difícil. Edberto, tá difícil.
Vamos lá, vamos seguir que tem muita pergunta. O bora. Apache faz uma elucubração aqui, que o segredo talvez da Red Bull seja dentro do carro, se existir algum segredo.
Toda elucubração é válida,
lógico.
Né? Lógico. Você tem que pensar em tudo.
A letra se controla o fluxo de ar que passa pelo carro, são direcionadas ao gosto do freguês, dando mais estabilidade na curva. Não sei, é difícil, Apache. A gente imagina. Os caras lá são... Os caras são gênios nisso, entendeu?
Então, a gente pode passar, por exemplo, a teoria de Monza para o Apache, que ele lembra, ele sabe isso até melhor do que nós. O seu Adrian Newey em Monza conseguiu inverter a história. O carro dele sempre foi mais lento em Monza. O Weber era antepenúltimo, o Weber era penúltimo e uma Marussia da vida era a última.
Velocidade
tomava
final.
25 quilômetros.
Velocidade final.
28 quilômetros, 19 quilômetros dos ponteiros, tá certo? Esse ano ele chegou lá, ele pulou para nono e décimo segundo, sendo que ele aumentou a asa dianteira, fez uma asa maior.
Encurtou o
Como
câmbio.
Como é que você faz uma asa maior e... meu amigo. E ainda, com o mesmo câmbio, e fez o carro andar mais na reta. Então, aí você tem que tirar o boné. Aí eu concordo, aí realmente... O cara tem algum segredo, o mesmo que, dadas as devidas proporções, o seu Ross Brown descobriu na época que a Brown ficou. O seu Jason Button ganhou 6 ou 7 corridas seguidas. Aí. Até descobrirem, e aí? Ah, ficou uma dúvida? Mas quando você toma um charuto, fica sempre uma dúvida. Porque não tem bobo na categoria, Apache, você sabe disso. Lógico. Por isso que quando diz auto sprint revela segredo. Pô, tá de sacanagem comigo, você acha que a Ferrari não sabe o que os caras têm? Saber sabe, o duro é fazer igual.
Lógico.
Ainda mais para um projeto que já nasceu morto. Aí você tem que partir para o remendo. No remendo é difícil, né, Apache? Abraço.
Ele pergunta, depois ele faz o seguinte. A degradação dos pneus se dá pela aderência da borracha com asfalto, elevando a temperatura, fazendo com que pedaços de borracha se soltem. Então, por que ao passar pela sujeira, não acontece uma recalchutagem ao invés de sujá-los? Porque essa borracha já não tem mais aderência.
Já, não, exatamente. Não, e também mais um agravante. Se você fica atrás de um carro... O teu pneu aquece mais, não só pelos gases do escapamento do carro da frente, como também ele tira o ar fresco, né? Por isso que os caras evitam de ficar muito tempo atrás. Atrás. O cara sempre vem meio de lado, que é para dar um pouco de ar frio para os pneus também. Para você conseguir equilibrar as coisas. Você tem um tempo determinado. Você vê, por exemplo, que nessa... agora, nessa próxima etapa, tem um trecho... Antes das duas retas finais, para você cruzar a linha de chegada, você tem que temperar o pneu, senão você não vai ter pneu lá no final da reta. O teu pneu, depois de estilingar naquele retão inteiro, vai chegar gelado lá. E aí, como é que fica? Porque gela o pneu. Você vê agora, Pache, com essa câmera térmica que usa, como é que o troço avermelha e arrocheia.
Rápido, hein?
Você viu? Então você tem que administrar bem
isso. Acabamos de postar um vídeo sobre pneu. Vai na home, tem lá um vídeo.
Eu sei. Isso.
Então tá o Hamilton e o Nico falando sobre pneu lá.
Olha, é isso aí. Já dá uma bela ideia, mas como é que eles chamavam lá o fiozinho, lá o cabelinho?
Carrão.
O macarrãozinho? Não esquece. Isso aí é muito bom para dar altura no carro depois da bandeirada para passar no regulamento.
É isso mesmo.
Então o carro recebe a bandeirada e corre para procurar sujeira, porque aí gruda tudo no pneu, o carro levanta 1,5 centímetros.
O Rafa pergunta o que falta... Para categoria nacional, ele falou da Copa Petrobras de marcas. O que falta para a categoria decolar de vez, uma vez que já tem transmissão na TV aberta, dinheiro e ótimos pilotos, além de bons equipamentos, mesmo sendo caos com os mesmos propulsores? Eu acho que falta divulgação, falta promoção.
É complicado, Rafa. Não é, é um ranço que vem de muito tempo. Por enquanto, essa categoria, talvez muita gente não concorda da maneira como ela foi feita, mas para o que se apresentou, me parece que seria a coisa mais interessante, porque eles acham que as pessoas acreditam que um carro é Toyota e o outro carro é Corcel. Eu posso fazer. tem pessoas que acreditam. Então, eles jogaram com a, digamos, com a heterogeneidade do público que assiste.
Começa errado o nome do campeonato.
Né? É, já, também.
Começa errado o nome do campeonato. Também. Já é uma enganação, uma vez que é tudo o mesmo carro.
É, exatamente. Né? Então, aí é complicado. Ah, porque a receita, porque fica mais barato. Tá bom, então... Fazer o quê? É assim, Rafael, é complicado. Aí nós teríamos que ir lá atrás e vir, e aí existem outros interesses, existem empresas fortes que organizam e que hoje têm o domínio total. Tem os nichos. Os nichos, manja, os nichos, né? Nossa, me lembro uma vez que o Piquet colocou esse termo na coluna dele, derrubou uns 15. Bom. Nichos, mas enfim, o Piquet, nicho, tá de sacanagem comigo, mas enfim, era o Minas, o querido Minas, que escrevia a coluna para ele. Minas era sensacional, o Nerson era, o Nerson ria, porra, tá de sacanagem, para aprender, hein, Bião? Bom, Rafa, posso ficar te devendo essa resposta? É complicado, é o segmento dos deuses, aí eu sou mortal, eu não se meto nisso.
O Alexandre Paulo está dizendo que viu a primeira vez, pela primeira vez a Renault World Series.
Opa!
Gostou, achou bem disputada.
Encardidinha, viu? Opa!
E um dos competidores era justamente o xodó da Red Bull, o Portugal, o Félix da Costa.
Sim,
o que
sim.
Me levou, o que me levou a uma pergunta. Nós temos muitos talentos que infelizmente não têm dinheiro para ir para lá. Não poderíamos ter uma categoria escola que, além de ensinar, poderia dar uma ajuda de custo aos melhores do seu campeonato para poder disputar categorias. Bom, a gente já tinha aqui, ó.
Alexandre, é outro enigma.
Acabou ano passado.
É, outro enigma, outro complicado. Vocês estão mandando perguntas difíceis. Vocês derrubam o velho, viu? Já tivemos aqui, mas não furou, não foi.
É exatamente isso que ele pede, inclusive.
É exatamente, é o que a gente tinha aqui. Uns carrinhos muito bacanas, uns formas futuro muito bem feitinhos, tá certo? É, mas não vingou. Entra CBA, entra pai, é complicado. Vou ficar te devendo, Alex. não sei essa resposta, eu não consigo detectar. Eu posso até saber onde está o gato, mas é complicado. Mexe com muito, muito vespeiro. Deixa quieto. Estou muito velho para tomar picada de abelha. É.
Bom, a cultura nossa, vamos colocar de uma maneira assim, a cultura nossa não ajuda em nada.
É.
Né? Cultura é nossa toda. Não, agora não estou falando só da CBA, só estou falando de todos.
Não, claro.
Dos pilotos, dos pais dos pilotos, da família dos pilotos. É, né? Não ajuda, entendeu? Não ajuda. Sempre o piloto perde porque o outro fez alguma coisa melhor.
Fora, é verdade. É? Porque aqui, na nossa cultura, o segundo é o primeiro dos perdedores.
Exatamente.
E na Europa, o menino que chegou em quinto tem um valor espetacular, porque o pai, a família e quem torce entende as dificuldades que ele possa ter tido. E nem por isso ele deixa de vingar. Acho... Muito piloto que cansou de ser décimo, décimo segundo aí em categorias pequenas, hoje está aí brilhando em outras categorias.
O Andreas Nikolaus Lauda teve que pedir dinheiro no banco para correr.
Tá bom ou não? Só ele. Tá certo? É isso. No Raiffeisenbank. É. E patrocinou ele a vida inteira na Ferrari.
JCS pergunta se o Pedrosa está fazendo o curso EEC, que é Escola Espanhola de Choro.
Que choradeira,
ele
hein?
Teve aulas com Alonso.
Que choradeira. Que dupla que formou, hein?
A dupla Choronço e Chorosa.
Ô, louco, essa levou o troféu. The winner is, the Oscar goes to JCS, Choronço e Chorosa. Melhor impossível. Choronço e Chorosa. Vão cantar o quê, meus filhos? Ave Maria. Essa escola é triste. Viu? É, Choronço e Chorosa. Foi muito bom.
Pedir ainda pra punir o cara, aí foi demais.
Essa foi brincadeira.
Aí
essa...
foi demais.
Fiquei chocado, não acreditei. Não, o Lourenço fez sacanagem. Que depois ele mesmo falou, eu fiz coisa muito pior quando comecei. E faz mesmo, os moleques vêm babando, querem, vai ver o tiroteio lá na 3. Fora um dando coice no outro na reta lá atrás, sem ninguém tá vendo. Papá, meu.
Eu digo, nós temos agora aqui ninguém mais, ninguém menos do que Jarbas Camargo.
O nome aguenta. Ai, o JJ.
Possível Adalto, líder Edgar. Pronto. E eu de tromba, mas ainda na jogada.
Pronto. Demorou.
Salve a nobre confraria e a Allianz, garantindo o meu seguro semanal para que não falte loucos na...
Maravilha!
Tenho que tirar meu chapéu pro JJ, essa época do ano o cara anda demais. Ainda bem que Kense e Tibuchinho continuam vivos.
Tá vendo? Totalmente. Olha, isso é o pé na razão. O cara, é isso aí, o cara andou, ganhou. Agora tá fora o carro do JJ?
Lógico que.
Tá fora do regulamento? Não. Ué.
E que terceiro lugar do Paludo, hein? Se recuperou da rodada e chegou na jogada. Disso. É isso aí.
Falamos disso, é verdade, Jarbão.
Aí ele pergunta uma coisa assim aqui pra você, Edgar. Lembra dos parafusos que deram um tirombaço no muro de concreto de Michigan?
Nossa, se lembra.
Imagina se tem um cidadão ali comendo melancia.
Não, imagina se vara aquele muro, aquela mureta de concreto que tinha muretinha e depois é tela. Ainda bem que espirrou da roda e deu no concreto. Júnior fez 3 rombos, só que não varou, mas descascou 3 puta pedras. Imagina como espirrou aqueles parafusos. Ah,
virou bala, né, meu?
Virou bala. Imagina se não tem aquilo. Pô, vara.
É complicado mesmo.
Nossa, porra, se lembro mesmo. Puxa vida.
O Mojo pergunta pra nós: será que o Barrichello corre com a Sauber Interlagos ou o Liverio que está viajando na maionese? Ah,
por enquanto eu fico com a maionese, mas fico torcendo. Por enquanto eu fico torcendo pra que. Pô, seria legal ver o Rubinho, pelo menos uma despedidona, né? Não, outro dia brincando, embora imagina, quem sou eu? Tanto é que. Devo ter viajado. Não. Eu viajei na maionese porque o Horner desdisse exatamente o que eu disse. Eu até lembro. Eu falei, não, se eu tivesse uma equipe, eu chamaria o Rubinho para testar para mim. E o Horner está dizendo que não tem, com o regulamento novo, tem nada de piloto experiente, não. É tudo zero para todo mundo. O Ricardo tem chance e pau na máquina. Quem sou eu para discordar? Eu fico com a minha opinião. Eu acho que um cara como o Rubinho iria somar. Se eu tivesse uma equipe, eu continuaria. Tentando contratá-lo para ele desenvolver, pelo menos participar dos testes para mim, para ajudar essa menina.
Eu também, eu acho que acho que o Horner falou foi só para justificar a escolha do Ricardo.
E também fiquei com essa impressão, mas quem sou eu para dizer? Mas, enfim, tomara que seja. Se ele acertar uma temporada com a Sauber, vai ser muito legal. Já imaginou o Felipe acertar aí com uma McLaren da vida, ele com a Sauber? E o Felipe Nassar arruma uma graninha para entrar numa outra equipe.
Aí é sonho, hein?
Para quem não ia ter nada, aí é sonho. Aí é sonho de verão. Tá certo? Aí só falta chamar Marcos Valle e sua viola.
Só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, só olhou.
Como é que é? Ah, pode parar, sócio. De repente, para quem não ia ter nada. Vem aí, diz aí, Júnior.
Oh, nem fale. Então, seria maravilhoso.
Não, agora desculpa, Mojo. Eu viajei agora na maionese. Isso é porque terminou Breaking Bad, onde eu assisti o capítulo final. Eu estou em estado.
Pelo amor de Deus, não me fala nada. Não me dá nem o que eu estou vendo agora. Não.
Foi a melhor série que eu assisti na minha vida. Júnior.
Eu te falei
foram
umas
5 temporadas. Júnior, foram 5 temporadas.
Melhor que a outra.
Eu vi. Direto, não, e te digo mais, há uma média de 13, 14 capítulos por temporada, não teve um capítulo chato.
É verdade.
Não,
espetacular.
Esse foi morto. Não, todo capítulo tinha um negócio totalmente novo, agito, nossa, que coisa, não, e o final, o cara foi muito
feliz. Eu tive
feliz.
Que te falar mil vezes. Tá certo.
Não, o tal de Vince Gillian, esquece, o cara sabe fazer série, esquece. E essa AMC, sabe fazer. Olha. Por isso que eu tô vendo agora o Elon Wills,
tá vendo?
Que é da AMC também, que tá na segunda temporada. E se você deixou de ver por causa daquilo, pode voltar atrás e ver correndo, que tá sensacional.
Verei.
Nossa. Então eu estou em estado de graça, Mojo, que acabou o Breaking. Aliás, eu estou pensando seriamente em começar a ver tudo de novo.
Ele pergunta assim.
Porque agora eu vou ver mais detalhes que eu não vi da primeira. Nossa, espetacular! Que coisa bem feita.
É muito bom mesmo. Ele pergunta se o da Costa é mesmo o melhor nome para Toro Rosso. Você acha?
Mojo, é cria, né, Mojo? Cria, cria. Você não viu? Eles vieram, você viu? Eles pelo menos foram coerentes. Vieram. Você vê que pegaram o Richard, botaram na HRT. Deve ter sido duro aqueles dias de HRT, principalmente com o Dark lá junto. É. Ele corria com o Dark na HRT, lembra?
Lembro.
O Richard, na HRT, não era o espiroqueta do italianinho lá, o Dark? Só se vestia de preto, unhas pretas. Ah. Pintava aquele negócio aqui, na, tipo, é, que quando tem pênalti no Figueiredo, como chama, que a gente brinca, chama os caras de zorro, que fica aquele negócio preto aqui embaixo do olho. Como chamava o italianinho? Nossa, o italianinho era completamente espiroqueta. Uma vez saiu reto, deu um porrão, levou três
lá com em Monza.
Isso.
Na, logo na primeira, na largada.
Exatamente. Não deve ter sido fácil a vida dele lá, mas não, vai comer grama aí. Aí tiraram, puseram na Toro Rosso, veio. Tá na equipe principal. Então, eles estão fazendo a mesma coisa com o Félix da Costa. E o carinha anda, viu? O carinha anda. Então, você vê, o cara tá no simulador há quanto tempo fazendo corrida de Fórmula 1 junto com os caras na pista e ele no simulador. Larga lá e ele larga no simulador também pra ir testando as coisas que os caras vão pedindo. O Edri manda ver isso. Põe esse pneu agora que eu quero ver quanto vai dar. Que deu? Quanto desgastou? Vê isso aqui, a temperatura. Entendeu? Então, é cria. Então, realmente, o Félix da Costa tem tudo para vingar. Porque vai ser criado, já está na Toro Rosso e, olha, acho que vai dar uma duplinha para continuar enchendo o saco esse ano aí, Verne e ele, viu? Eu acho, não sei, Mojo.
Ele pergunta se o Jimmy Johnson é o verdadeiro monstro de Dover. É. Oitava vitória dele lá.
Ah,
se o Matt Kenseth tem fôlego para segurar o californiano, eu acho que tem.
Vai ser uma briga boa. Até eu continuo também apostando no Kyle. Eu acho que esse ano o Kyle vem. Vai dar uma briga boa dos três até o final.
E se essa for a melhor chance do Júnior vencer este ano? Até agora foi. Mas ele pode ganhar, ainda tem 8 corridas.
Então, é corrida para Dedéu.
Ele pode ganhar.
Muito ponto em jogo. Eu só não quero que nenhum deles quebra nem bate, que aí vai dar um pega muito bacana.
É isso aí.
Vai ser muito legal.
O Granito pede pra gente dar um recado aqui, ó. Não é pergunta, só um desabafo sobre o choro do Dani Chorosa. Vai chorar no colo do Sete Gibernô, Pedrosa. Oh. Libera essa ronda pro Stoner, obrigado.
Doutor Granito, meus respeitos. Tava com saudade, mandou na medalhinha. Para de chorar, Pedrosa. Vai chorar. Isso, muito bem lembrado. Vai chorar no colo do Sete Gibernal. Como é que falou o JZS? Dom Choronço e Dom Chorosa. Tá louco.
Dá pra fazer uma dupla caipira.
Dá mesmo. Tá louco.
Ó que outro confrade novo aqui. O Matheus Rá. Saudações a Dalton de Galo. Já vem acompanhando o site há algum tempo. Parabéns pelo programa. Ele é fantástico, na minha opinião. Minha pergunta é a seguinte. O que vocês acham dessa história do retorno de Rubinho à Fórmula 1 na Sauber? Caso se confirme, não seria um erro fazer isso? Grande abraço, Matheus.
O Matheus não vai ficar bravo comigo, eu tô torcendo para dar certo.
Mas você tá torcendo para Interlagos ou pro ano que vem?
Para os dois. Tomara que ande aqui e que ainda faça mais um aninho de Fórmula 1. Acho que dá um cardo ali, rapaz. Regulamento novo, dá um cardo.
Um aninho eu acho que sim, mas ele sentar aqui para andar nesse carro de repente em Interlagos, eu acho que vai tomar um fumo, hein?
Ah, não. Pode ser não. Se bem que o Rubinho não é bobo. Então, e outra. Ele sabe, ele correu muito tempo junto com o Hülkenberg, ele sabe que o Hülkenberg anda, ele conhece o estilo do Hülkenberg. E ele sabe que o Hülkenberg faz e, consequentemente, se ele aceitar, ele sabe o que dá para ele fazer. Rubinho tem muita hora de voo, Rubinho não é bobo, tá? Ah, mas não é um meteoro, mas existe uma diferença muito grande entre você ser meteoro e não ser bobo. Então, de repente, se acontecer de cair nessa fogueira, para ele é bom, até porque... ele vai ter chance de andar sexta, sábado, domingo, vai um parâmetro comparativo para o carro do ano que vem, e se ele se acertar, eu acho que ele pode começar com uma base boa desse carro que ele nunca andou, mas pelo menos vai fazer um final de semana com o carro, e depois quem andou 15 anos, 20 anos de Fórmula 1, meu amigo, sabe como é que a coisa é. Então vai ser bom para ele. E para nós vai ser ótimo, porque eu estou com a boca seca ainda nessa ansiedade, dessa secura de não ter ninguém o ano que vem. Então, se tiver um, eu já estou contente.
Sim.
Um, pelo menos. Um. Não, e ainda bem que o tio Bernie pensa igual.
Ainda bem.
Tio Bernie quer. Então, se tiver três, nossa, eu vou estar em estado de graça. Não, não é, vai. Esquece. Não, vai ganhar. Esquece. Eu quero que esteja na balada lá. Olha, tá lá. largou, tá lá no meio do tiroteio, isso aqui é bacana. Nós tá aí, é isso que interessa.
Depois, na postagem de baixo, ele coloca um vídeo sobre o novo filme da história da Fórmula 1. Depois assiste, que é bem legal esse.
Eu já vi esse filme, já. É com aqueles caras. É, tem muito daqueles caras dos anos 60, 70. É bem legal.
Bom, é o seguinte. Vamos pro Gustavo Fu, e ainda bem que ele fala aqui uma coisa. Ele fala da NASCAR, diz que tá com o Buchinho, que o Buchinho vai ganhar, que não sei o quê, não sei o quê.
Bate, mas a Brigada Gaúcha tá toda com o Buchinho. Com o Buchinho.
Bate. Os gaúchos amam o Buchinho. Buchinho,
Puxão. Mas o cara tá ganhando muito. Buchinho é um animal de cela.
Aí ele fala que, pô, a gente esqueceu de falar, hein, meu. DTM, assistir.
Eu não vi.
Assisti, vou falar. Augusto Farfus detonou.
É, né?
Ele detonou de novo. A segunda BM lá para décimo lugar.
De novo?
Ele detonou. Só tá dando Audi. É ele e uma carrilheira de Audi atrás.
Uhum.
As Mercedes estão da pena, né? Acho que a primeira Mercedes, 12º, alguma coisa assim.
Não, acho bom o Massa levantar o pé. Se pintar um convite, agradece.
É, porque eu vou te falar, não tá fácil, não. As Mercedes não andaram nada.
Perderam a receita. Se bem que, se eu não estou enganado, se ainda lembro de alguma coisa, acho que o ano que vem, viu? Porque é uma hora para cada um.
Sim, tem.
Se não, vou embora, daqui o meu boné.
Quer ver, ó.
Não vamos fazer, vamos. Então é um para cada um.
Desculpa. Só tem três. Desculpa, eu falei besteira. A segunda BM chegou em quinto lugar.
Chegou
em quinto lugar,
Quanto atrás dele?
Depois chegou, ó, a primeira Mercedes, quer ver? Primeira Mercedes chegou em nono.
Menos mal.
O resto só deu Audi. E o Mike Rockefeller foi o campeão antecipado, porque o...
Só cozinhando,
Só cozinhando, porque só o Farfus deu azar em duas ou três corridas e não pontuou. Porque senão ele estaria...
Mas a Bema só deve estar de risada com o Farfus.
Nossa.
E vai de primeiro piloto no ano que vem, sem dúvida.
Vai, sem não? Sem dúvida. Olha, ele fez uma corrida lá, Vettel. Ele largou em segundo, assumiu a ponta na primeira curva.
Tchau.
E tchau.
Puta que
tchau.
O moleque tem a mão no carro.
Moleque pegou a mão do carro mesmo. O outro que veio lá do WTCC ganhava tudo lá. Pô, esqueci o nome dele. Tem um nome francês, pô. Ah, o Andy Prialô lá.
Ah, Prialô, sei, o Andy Prialô.
Chegou em 19º.
Ô, louco.
Então, eu acho que o Farfus, tendo feito a carreira dele no kart, está ajudando demais ele andar no DTM agora.
É,
Edgar? Tá
vendo? Nossa, nem fale.
Porque é um Fórmula carenado o DTM, né, Edgar?
Nossa, ele deve estar tão triste de não ter ido para a Fórmula 1, coitado. Estou até com dó dele, viu?
Muito triste.
Coitado, ele nem dorme. Ele, João Paulo Oliveira, essa turma deve estar. Nossa, eles devem estar.
Os caras gostam dele, meu. Os caras vão abraçar ele depois. Tem que ver, meu, como gostam dele. E tem uma coisa que coisa de alemão, né? Eles põem uma mulher pra cantar o hino brasileiro.
Essa é uma sacanagem.
Que é uma sacanagem.
Já ouvi da outra vez, me falaram, eu fui ver. Na página da DTM é uma sacanagem.
Pô, é uma sacanagem. É lindo o hino, meu.
É verdade.
Mano,
isso aí.
Impressionante, olha.
Que legal, viu? Que bom.
Essa DTM é espetacular, meu.
Sempre foi, né?
Sempre foi.
Essa eu me lembro do dia que eu vi a primeira vez. Eu olhei e falei, o quê? Que isso? Aí falei pro Klaus, compra já, vamos levar pro Brasil, que isso vai explodir lá. Os caras não vão entender no começo, mas já vai virar um inferno. Aí,
bom.
Toma na cara.
Sócio,
PIB alto é PIB alto.
PIB alto.
Você vê Escort bater uma coisa, vê Bema e Mersa bater a outra. A Curipa tá uma bosta, você fica só pra ver destruir. Tá certo?
É mesmo. É uma
negócio pra canal. Ninguém quer ver de
streamer. Que Voyage, né?
Nossa, nem me fale.
Não, o cara já nem vê, não passa nem na porta de Interlagos, imagina. Agora, quando vê Bema, Audi, que maravilha ver rodar no fim da roda, aquele porrão voa roda pro lado, um banco pra outro. Que maravilha. Evil of Destruction.
Bom,
é maravilhoso. Que... Ainda que tudo dê errado, e as corridas são as putas corridas, né?
Não. Bom, o Gustavo Fu tem aqui uma explicação que ele quer dar da questão do Velopark, da segunda parte lá.
Eu tinha até feito essa pergunta, que eu até tinha dito que eu nunca entendi o que aconteceu, porque eu vi um projeto diferente quando eu estive lá com o Johnny. A gente estava até voltando, acho que de... Nós estávamos voltando de Santa Cruz, acho que nós paramos lá, encontramos o Johnny, fomos tomar um café, eu estava com a Glaucinha, estava com mais uns amigos, o pessoal do grupo Projeção na época. A gente já estava montando o esquema do GT3. E eu me lembro que o Johnny era o cara que cuidava do projeto. Eu me lembro que eu vi o que ele disse, Júnior?
Ele diz assim, ó, que inicialmente o terreno equivalente a 200 campos de futebol cedido pela Gerdau visava apenas atender o kart e o pessoal de arrancada.
Isso, que era o que o filho dele fazia, que o menino corria de kart, estava indo tudo bem. O Johnny até que administrava a carreira dele.
Depois surgiu o projeto da pista de corrida. Inicialmente o traçado era para ter em torno de 5
km. Isso foi o projeto que eu vi.
Mas para alcançar essa extensão, a pista ocuparia uma área maior do que o terreno original. Sendo aquela área de Nova Santa Rita uma área rural, os proprietários dos terrenos adjacentes não quiseram vender suas terras e pediram uma banana.
Imagina.
Então, paliativamente, foi construído o traçado atual, com o objetivo de futuramente realizar o projeto original, que a princípio foi abandonado.
E Júnior, aí tem um agravante. O agravante nessa história é quem quer comprar.
É.
Não é o seu José Eurípides. O seu José Eurípides é um preço. Gerdau é outro preço.
É.
Certo? Não. Na realidade, custa 20. Mas quem quer comprar? Ah, é a Gerdau. Novo.
É.
Certo? Então. Nós passamos por isso. Na GT3 era assim. Aqui é o grupo, o cara para vender cabeçote de Opala velho. Custava 30 mil reais. Ah, é para CRT? 980.
É isso mesmo. É assim que funciona em todo lugar do mundo.
É, não adianta.
Aí ele tá dizendo aqui, ó. Me aguardem para a pizza que tô articulando a logística.
Mas que maravilha, Gustavão. Estamos te esperando. Vem que vem o outro gaúcho também. Vem o Jarbão também. Vamos juntar a brigada gaúcha aqui.
É isso mesmo.
Tá certo?
O Gucci. Carlos Adalto e Edgar, mestres pizzaiolos. Vou fazer força para estar por aí na pizza.
Ah, seja bem-vindo. Venha mesmo.
Ele sabe que muita gente já perguntou sobre o domínio do Vettel, mas queria lembrar algo, ele diz. Na última corrida do Vettel pela STR no Brasil, o cara dava um banho na maioria dos pilotos no contorno do S e no miolo, tanto que o mesmo... Foi um dos destaques na corrida na época, e se não me engano, o Adalto já comentou isso em um dos loucos. Desta forma, não estão os nobres especialistas em corrida procurando chifre na cabeça de cavalo?
Guti, na realidade, eu contei que o que me chamou a atenção no Vettel foi exatamente o que ele fazia, até porque quem me avisou isso foi o Tom.
Do Senna.
Que cuidava dos carros da Maserati. Naquela época, a gente tinha, nós tínhamos duas Maserati no campeonato, e a Maserati fazia parte também daquelas provas que antecede o grande prêmio. E o Tom passou e disse, pô, já viu lá o alemãozinho da STR no S do Senna? Não, vai lá ver que vale a pena, o moleque é encardido. E eu fui para lá, peguei um cronômetro e fiquei acompanhando. Ok, fiquei fã do moleque. E o moleque ainda, além de eu ficar fã, ainda me ganha o grande prêmio de Monza na chuva. Aí é que engastalhou a torcer pelo moleque mesmo, não teve mais jeito. Então quem é Guti, não tem jeito.
Vamos agora para o Zanata. Primeiro ele fala aqui do JJ, que tá indo para cima mesmo, porque ele tinha dito para eu ficar calmo, naquelas quatro, cinco corridas que ele tava mal, lembra?
Isso, exatamente.
É verdade, Renato, ele tem razão, agora ele já tá indo para cima e quem tá surpreendendo, ele disse que é o Gordon, né? Entrou em último no Chase e já tá em quinto.
Isso.
Ele falou que teve um ataque de insônia no domingo, assistiu de novo a prova de Dover, Não sei se os mestres chegaram a ver pela Fox Futebol. Mas a resposta.
Você foi na medalhinha, hein?
A resposta do Thiago a uma brincadeira do Sérgio Lago com relação à Dânica foi a melhor da semana. Não sei se vocês chegaram a ver. Pô, eu vi, mas eu não lembro disso daí.
É mesmo? Eu não vi também faz tempo. Eu falei pra você, faz tempo que eu não vejo o Thiagão. Não sei se ele tá com muita correria aí, mas faz tempo. Ou não sei se eu também andei exagerando as brincadeiras aí com o Sérgio Lago, ele ficou chateado, vai saber. Mas. Mas deve ter sido, porque mexeu com a Dânica, não tem conversa. Mexeu comigo também. Deu, leva na medalhinha. É isso mesmo. Não tem conversa. E com o Thiagão também leva mesmo, porque não tem, é nós.
Ele pergunta pra nós o que a gente acha do Jeff Gordon, se ele ainda tem chance. Não, ele chance ele tem.
Lógico.
O cara é tetracampeão, entendeu?
Então, claro que tem, não, imagina. Marcelão, pô, fica tranquilo, claro que tem. Nessa altura, ainda mais com o número de provas que falta, pô, se fosse a penúltima, estava na bacia das almas, pô, não tem lenha ainda.
Né? Ele pergunta, Edgar, se o pega do Rossi com o moleque da CRT, se deve ao fato do Rossi estar velhinho para encarar essa nova geração de motos?
Marcelo, a idade chega para todo mundo, mas eu acho que a posição do Rossi é diferente, até porque ele já está meio que desencanando, eu acho que ele já fez, não tem que provar mais nada para ninguém, está montando a equipe dele agora de Moto 3, está se lançando em outros segmentos, tem a vida inteira pela frente, eu acho que ele está certo, não vai se meter a se trocar safanão com o Espargaró, que está cheio de vontade, procurando o lugar do espaço dele. Então é assim, você vê, ele vem na manhã do gato, ele veio trocando chumbo com todo mundo. Quando faltava uma volta, ele abriu e falou, aqui ninguém tira, vou pro pódio. Então, a situação dele é diferente. Ele tem uma postura em que ele não precisa mais provar nada para ninguém. Consequentemente, quando você não tem que provar mais para ninguém, você não precisa ganhar a corrida. Então o que pode acontecer é isso que exatamente que o Júnior falou. É amanhã numa dessas provas que falta chover, aí ele vai mostrar, porque aí iguala para todo mundo. Então aí a experiência dele pesa, o que ele sabe andar no molhado vai ajudá-lo com certeza, então a gente pode ver um outro Rossi, um Rossi como nos bons tempos, agora no seco, tendo que dividir freado, você vê como os caras não se dão de safanão lá na frente, a choradeira aí contra o moleque, por quê? Porque o moleque vem pra cima mesmo, é procura de espaço, não tem, tá certo? O seu Andretinho chegou aqui, enfiaram ele na McLaren, não quis ir pra ativo, porque achava que não andava nada, tirou o pé aqui nos 20 metros aqui no S do Senna, passaram 19 carros pra eles, inclusive por ele, inclusive o medical car. Então, não pode, essa molecada vem pra dentro mesmo. Então, assim, o Rossi vai estar sempre na dele, e eu acredito que hoje, embora eu acho que ele tenha muita... que ele mesmo, ele não tá nem afim de ir pra Superbike. Ele quer curtir outras coisas na vida dele. Porque eu acho que o que ele tinha que fazer, ele já fez. Sim.
Entendo. É mais um que está dizendo que vai dar um jeito de vir para a pizza. Vamos lá.
Opa, vamos fazer uma turma grande. Vamos arrebentar lá a pizzaria, hein, sócio?
Vamos comer pizza. O Alex Alvim. Grandes Adalto Edgar. Edgar, você sempre foi um crítico declarado do Schumacher, sustentando que o mesmo contou com um esquema muito favorável para faturar múltiplos títulos. Porém, atualmente, você se declara fã de Vettel e suas múltiplas conquistas. A meu ver, ele também tem um esquema muito favorável, que é grana ilimitada...
Adrian Newey,
mas
né?
Adrian Newey. Para isso, tantos triunfos.
Isso, exatamente.
Qual a grande diferença entre a era Schumacher e a era Vettel? Tem muita diferença.
Muita. Primeiro que o Vettel é bom caráter. Segundo, é que eu nunca fui crítico do Schumacher, Alex. Concordo, vou junto com você nesse raciocínio. Nunca fui crítico do Schumacher. Eu não gosto do Schumacher. Isso não quer dizer que ele não guia nada. Com os 8 títulos que ele ganhou, eu sempre disse que 3 valeu. O resto foi arrumado porque tinha um esquema velho como o Vettel tem hoje. Então, a diferença é que naquela época só a Ferrari tinha um carro. E hoje o outro carro está lá com o Vettel. O Weber, não aproveita porque não quer. Não quis aproveitar. Porque os carros, teoricamente, são muito parecidos. Então ele podia ter tido uma performance, ele podia estar comodamente brigando aí pelo vice-campeonato. Mas não está, por causa da irregularidade dele. Então a diferença deles, Alex, para mim, respeitando o seu ponto de vista, o seu e o de todos os nossos irmãos internautas que não gostam do Vettel, que adoram o Alonso, que gostam do Weber, que adoram o Lewis Hamilton, como eu também gosto do Lewis Hamilton, com todo o respeito. A diferença é como diz o italiano, micidiale. É interestrelar a diferença. Porque não dá para comparar o caráter do Vettel com o caráter do
Schumacher. Então, eu acho que essa, para mim, essa é a grande diferença.
Então, não tem dúvida. Então é isso. Mas respeitando, Alex, nossa, tá certinho, você acertou. Tem mesmo esquema. O Adrian Newey faz carro pro Vettel e dá lá um pro Vettel. Ó, meu, quer guiar o foguete anda. O cara não quer. Ué, erra a largada, sai da pista, bate. Aí também fica difícil, né, Alex? Mas, e outra, sou suspeito porque eu sou fã do Vettel. Eu sou fã do Vettel. E quando você é fã, você torce pro cara. Não tem jeito, entendeu? É. Então eu nem dizia, Junior, uma pergunta que cansaram de fazer na minha vida. Cara, qual é a grande diferença entre o Schumacher e o Ayrton Senna? Eu sempre disse, não existe. Mas como não existe? Não existe, não dá para comparar Schumacher com Senna. Não existe comparação. É anos-luz a diferença. Esquece. O resto é conversa. Então, é uma questão de ponto de vista, com todo respeito a quem pensa ao contrário. Eu penso desse jeito. Não é porque o meu time está indo para a segunda divisão agora, e vai caminhar celeremente, que bom que o Corinthians vai junto, mas, pra meu, de quatro da murruguinha, que dureza, hein, Zó? Ah, foi uma tragédia.
Mas não. O técnico então, está blindado.
Está blindado, jogador. É sempre assim, é porque vai ardendo do técnico, né, sócio? Então, não é porque o meu time vai para B que eu vou deixar de torcer para o São Paulo. Esquece, Alex. Não vou deixar de torcer. Ele pode ir para a terceira, ele pode ir para a quarta divisão. Eu vou continuar sendo São Paulino. Não tem. Isso é seu, é pessoal. Então, é a mesma coisa. Aconteça o que acontecer, o Júnior vai continuar torcendo para o Lewis Hamilton. E é isso. Cada um tem o seu piloto de preferência. Como você tem o seu... E outros amigos, irmãos nossos, têm as suas preferências. Não, mas... Agora, eu só procuro ter o bom senso para quando ver o Alonso fazer a corrida que ele fez outro dia, votar nele, mesmo com o Vettel na pista. O Vettel ganhou, eu podia estar soltando o rojão, votar nele, 10 sobre 10. Não, eu votei no Galego, porque o Galego foi um animal para guiar.
Mas vou falar
uma coisa. O Galego foi um animal.
Vou falar uma coisa. Eu mudo de torcida. Eu já torci muito pro Alonso, por exemplo. Quando o Alonso estava na Renault, eu torcia desesperadamente para ele. Eu achava o Alonso o máximo, não só como piloto, como pessoa também. Achava ele determinado, tudo. O problema foi, depois, ele não soube lidar com a fama, não soube lidar com o título, entendeu? Virou prima-dona, participou de um monte de conclusões que ele disse que está fora, mas não dá para acreditar.
Mas, entendeu? Um cara que faz o que faz na Ferrari, você acha que vai abrir mão de certas coisas?
Quando estava na McLaren, dedou a equipe.
Nossa!
Fez 100 milhões.
Nossa.
Tomou pau de um novato.
É isso,
então eu mudei a torcida. A gente muda. Né?
Claro. Por
exemplo, hoje eu torço pro Hamilton. Se ele começar a fazer barbaridade, eu não vou continuar.
Ah, não tem dúvida.
Não tem dúvida nenhuma.
Não tem, eu vejo pela Stock Car, eu comecei com o Carlos Eduardo, mas foi me decepcionando, pulei pro buchinho. É. Aí chegou agora na hora do quê? Me tomaram o buchinho, aí você me cantou a bola do Cass, mas eu vou nele. Aí, ó. Tô faceiro, tô bonito no filme, tô na foto, tá entendendo? Com o cara e tô gostando do cara. E não sei se vou torcer pro cara o ano que vem, não. Porque o cara, tô gostando. O cara vem na jogada. Aí você começa a prestar atenção.
O cara é bom pra caramba.
Vem na jogada. Você vê o jeito do cara guiar, aquela onboard dele. Você vê como ele ataca as curvas. Ele não tira o pé, o motorzão vem sempre cheio. Você fala, opa, o peão é do ramo.
O cara guia muito.
Histórico.
O cara guia muito. O cara guia muito. Vou falar pra você. Esses três que estão na frente guiam muito. Eu ainda acho que o JJ tem uma vantagenzinha. Mas os outros dois, tanto o Buchinho quanto o Matt Kenseth, assim, são muito bons, entendeu?
Claro.
Muito bons. E esse Matt Kenseth é um cara que, pode ver, esse cara não erra.
Não, é verdade.
Quase nunca esse cara bate.
Ele é bem, sabe, ele é bem direcionado. Isso.
E anda lá na frente, que também andar sem bater lá atrás, eu também ando.
Não, obrigado, tá cheio. É verdade. É o irmão do Kaselov que tá.
É, exatamente.
Só que de vez em quando destrói. Mas, então, Alex, é assim, meu irmão. O importante é nós, locutores, que eu sei que você também é. Assim, torcida para brasileiro, esquece. Eu vou torcer sempre, que são os meus. Eu torço para os meus.
Pode falar o que quiser, me chamar de Pacheco.
Pode falar o que quiser. Estou um pouco me lixando, entendeu? Torceu para brasileiro. Não fala mal. Razia assinou com a Marussa. Tô lá, Razia, Razia.
Se quiser, vai chegar, nós vamos falar. Eles nunca sei que isso
é lógico, cara. Lógico. É. Lógico que vão falar. Então é assim. E fora isso, é tentar passar que você sabe, tenho certeza que você faz isso também. O Vettel ganha a corrida, mas o Alonso guiou muito. Então não tem como você não votar. Ele me convenceu. Com o carro que está a Ferrari atualmente, com as dificuldades do andar onde o cara andou, eu não posso contrariar os meus princípios. Não, o cara guiou muito. Eu estou votando num cara que guiou. O Vettel empurrou o bêbado na ladeira. Com aquele cara, sacanagem. Ele sabe guiar e o outro sabe fazer carro para ele. Aí fica bom. Então, a única coisa que eu não posso comparar é porque eu não vi. Mas, teoricamente, eu acho que o Lewis Hamilton com o cara do Vettel faria a mesma coisa e o Alonso com o cara do Vettel faria a mesma coisa. E, nas dificuldades da Ferrari, o Vettel talvez fosse encontrar mais dificuldades com o carro dos dois. Mas é uma coisa que precisa ser visto. Por quê? Porque eu não vi o Fangio guiar o carro do Schumacher, não vi o Schumacher guiar o carro do Fangio. Então eu não posso arriscar. Eu posso chutar, mas eu não tenho como saber, eu não vi. Mas se puser o Lewis Hamilton lá, ele vai embora. Não sei, eu não vi. Teoricamente vai.
Nós vamos ver o Vettel em outra equipe, tenho certeza. Ele é muito jovem ainda.
Nossa
senhora. A Ferrari vai querer o Vettel.
Sim, mas você já está de namoro. Já está de namoro. Viu? Já está o Luca elogiando. Aí, Vettel é o melhor piloto
vai
do mundo.
Vai querer o Vettel.
Fantástico. Você já está fechado.
Conforme que aconteceu ano que vem, com Alonso e Kimi, eu acho que o Alonso vai aplicar uma surra no Kimi. Mas isso é minha opinião. Posso estar completamente errado. Acontecer o contrário, por exemplo, do Kimi aplicar uma surra no Alonso, o Alonso sai da Ferrari. O Alonso não vai.
Você não tem a menor dúvida? Não, de jeito nenhum. Ele já foi embora da McLaren. Por que ele não vai embora da Ferrari?
Sai da Ferrari e aí quem vai pra lá é o Vettel.
2015. Ele tá se lixando. Pô, mas tá se lixando. Não tá nem aí. Então, sabendo como ele puxa as coisas pra ele. É. Tá certo? Todas aquelas coisas que aconteceram, que aquela quadrilha que armou aquela história do Singapura Gate, você vai me dizer que o Alonso não sabia daquilo?
Nem o Lula não sabia do mensal.
Não, que é coisa que aconteceu do lado da parede dele. Tá isso. Certo? Achar que a Rosemary era uma freira. Tá certo? Uma irmã de Maria. É. Sabe? Então...
Embargos infringentes neles, Edgar.
Exatamente. Embargos infringentes nele. Então, acho meio complicado. Mas, Alex, você não deixa de ter suas razões. Mas assim, amigão, não se iluda. Eu não sou crítico do Schumacher. Eu não gosto do Schumacher. Eu não viro... Porque uma vez me disseram dentro de um box na Bélgica. O cara guia bem, viu? Mas cuidado, sai sempre de costas.
E o pior é que nós dois temos esse problema com o Schumacher. O ideal seria um de nós não ter. Mas não tem jeito, entendeu?
Mas não tem. Mas os internautas, tem internauta que gosta, a gente respeita e vambora, e dá samba, e a gente fica aqui trocando ideia, que é isso que manda. O gostoso é isso. Já imagina todo mundo aqui adorar Schumacher, pé no saco.
É verdade.
Tá certo? Ô,
Edgar, tem uma mensagem muito engraçada aqui, do Miquimba. Diz o seguinte. Cara Edgar, eu sou apaixonado por uma mulher aqui da agência, onde eu trabalho, e todos me chamam de Rubens Barrichello. Como pela insistência assim? Em não desistir, assim como o nosso piloto teimava em continuar na Fórmula 1.
Muito
na bem. Semana passada, eu resolvi dar um descanso para meu coração e fui para os boxes.
Cuidado. A mulher é muito gostosa, Miquinho.
Mas ao ouvir um rumor sobre a volta de Rubens à F1, apostei. Se ele voltar a correr, eu volto a insistir nela. Então, Adalto e Edgar, eu vou voltar a insistir ou ficarei nos boxes vendo outro piloto correndo atrás dela?
É o que eu recomendo, não ficar parado, porque se a distinta for muito gostosa, deixa pelo menos no radar, sob vetoração. Porque isso aí é que nem enterro de personalidade. Um larga a alça do caixão, tem 15 para pegar. Então, marca em cima. Tomara que você volte a insistir, principalmente se ela for 700 por 16. Eu recomendo, porque independente do Rubinho voltar ou não, eu acho que faz bem para a saúde, porque esse artigo é muito bom, Miquimba.
Bom, aqui depois, pessoal, tem que ver aqui, tem uma mensagem do Irado. Irado colocou vários vídeos aqui falando do absurdo lá de Brasília. Que a CBA...
Nós falamos disso agora há pouco, né? O autódromo não foi indicado.
Isso. O CBA está se superando, não sei o quê, colocou um vídeo lá. Então, pessoal, entra aqui para olhar. realmente é barbaridade, na página 87 da pasta de perguntas para o Loucos.
Mas, Júnior, não tinha um projeto que agora as federações, os sócios não iam votar para os seus presidentes, ou isso também já foi por água abaixo, conseguiram mudar isso?
Me diga, não sei, Romel.
Mudaram. É que nem voto secreto. É,
muda.
Não, vamos fazer o voto secreto para algumas coisas. Isso. É? Outras continuam secretas, senão não dá para negociar, sócio. Como é que vai tirar a minha arma?
O voto secreto vai ser para contratar a empresa que vai fazer a faxina. Quer dizer, o voto aberto, né?
Exatamente. Aí pega aqui esse cogumelo aí que está preso. Tem um cogumelo que está preso aí. Que secretamente deixaram o cara. O cara está em cana, continua recebendo todas as regalias e comanda. Isso é brinca, isso é sacanagem. Isso é conluio, tá certo? Dessa caterva de safados. Então, Júnior, eu acho assim, porque eu li há um tempo, não, vamos mudar os regulamentos. Porque se piloto tivesse que votar, não tinha um deles aí. Um. Garanto para você. Não tinha um. Mesma coisa na Federação de Judô, na Federação de... Eu aposto com você. Mas, pelo jeito, como eu não ouvi falar mais nada, acho que voltou para a gaveta. Enfim. Difícil, Irado. Difícil.
O Jorge depois faz uma explanação aqui. Nós já falamos, né, Jorge, sobre a Red Bull, que até cita o exemplo que você deu da Imonza, que pôs uma asa maior, não sei o quê.
Olha lá, pois é, Jorge, você viu? O cara tem que tirar o boné. Tem sempre o projetista da vez. Agora é a vez do cara.
E ele também não acredita em controle de tração, ensina um mapeamento melhor no motor. Isso absolutamente tem, lógico.
Não,
isso claro. Tem, mas dentro das regras.
Claro. Dentro isso, da regra. Exatamente.
Se for dentro da regra, vale tudo. O que não vale é fora da regra.
Aí é difícil.
Se o mapeamento estiver dentro da regra, e deve estar, porque senão as outras equipes já estariam...
Claro.
A Ferrari, então, estaria batendo bombo.
Claro. Nossa, se imagina. Não, do jeito que o Luca está desesperado para ganhar um campeonato.
Olha quem escreveu aqui, o Paulo Arnaldo.
Paulo Arnaldo?
Paulo Arnaldo.
Esse nome me é estranho.
É que gente chamava... Ele tinha um nick antes. Mas ele ficou um tempão, viu?
Pois é, fazia tempo que eu não...
Mas ele disse que ele não escreve, mas ouve todas as semanas. Não perca
legal, Paulão. Edição. Legal, obrigado pela audiência. Obrigado.
A pergunta é referente a Felipe Nasser. Vocês acham que ele deveria ingressar na Fórmula 1 ano que vem? Ou ele deveria fazer mais um ano de GP2 ou World Series para entrar numa condição diferente na F1 em 2015? Eu sou na segunda hipótese.
Na World Series.
Eu acho. Eu acho que ele não devia ir para a Fórmula 1 ano que vem.
Então, exatamente. Ele podia fazer mais um aninho.
E
de World Series.
Eu acho.
Que eu acho que ele tem mais chance. Se pegar uma equipe boa, ele pode ganhar a corrida. Isso. E você vê, está na Carlin. Está na Carlin.
Está na Carlin. Vamos ser sinceros. Não está como esperávamos.
Então,
acho que nem como ele esperava.
É complicado isso. A gente fica insistindo, precisa ganhar. O que o Helmut Marko falou outro dia?
Precisa ganhar.
Muito bom, ótimo piloto, mas precisa ganhar. Obrigado, senhor Helmut.
Isso mesmo.
Até parece que ele escuta o louco.
É isso aí, precisa ganhar. Eu acho que precisa ganhar também. Acho que ele mesmo quer isso. Esse papo que ele arrumou 15 milhões, não sei se é verdade. 15 milhões de euros é difícil, hein?
Uau! Mas será que foi com o. Será que foi com o Ike? Mas o Ike foi decretado a falência.
Eu acho.
De onde vai sair essa grana?
Eu acho difícil, bem difícil.
Enfim.
A minha, ele devia fazer mais um ano ou ir na World Series, ou tentar continuar na GP2, sei lá. Mas ele tem que ganhar, né? O cara não pode chegar na Fórmula 1 sem uma vitória na GP2.
É complicado.
Né?
É complicado. É
difícil, em dois anos, né, de categoria.
Que você pega os exemplos, você vê os italianos lá. Não conseguindo chegar. Você vê o Razia, não conseguiu chegar.
Você viu que o Bernie falou outro dia? Aí ele meteu o caixão, meteu o prego no caixão. Falou que a GP2 é uma piada.
Tá bom pra você ou não?
Pô, eu falei, pô, como é que o Bernie tá falando isso?
Não, acabou de missa de sétimo dia. Isso aí é o chamado requiem da categoria. Omnia secula seculorum, amém. Escuta.
Não dá. Edgar, pra...
chutou o balde.
Para mim, Edgar, o que acontece é o seguinte: eu vi também a corrida da World Series. O que eu acho é o seguinte: queria até comentar isso com você para ver o que você acha. Ah. Os carros, tanto da GP2 quanto da World Series, eles têm uma aerodinâmica muito ruim.
Muito ruim, muito ultrapassada. Muito ultrapassada. Fica aquele cachotão.
Anda em cima do pneu. Chega na Fórmula 1, não é em cima do pneu que anda.
Exatamente.
Entendeu? Aí o moleque que é um avião chega na Fórmula 1 e fala, acha que vai andar em cima do pneu e não é, é em cima da aerodinâmica.
Mas as equipes na GP2 são muito de querer. E no fim começa a tomar muita grana do Bernie, aí ele vai e bate o prego mesmo. É. O que vocês me dão de troco? Nada. Nada. Você vai ver, se bobear, o ano que vem ele põe a World Series para fazer as preliminares. Não duvida dele,
é verdade.
Antes de encana. Ainda mais que vai em cana. Pô.
Agora eles têm que melhorar a dinâmica desses carros.
Claro.
Entendeu?
Claro.
Porque não adianta, amor. Não adianta.
Não, porque a receitinha tá pronta, gasta nada. É. Só põe grana no bolso e quer sempre isso. mais.
Pô, os caixotes. Os carros são uns puta caixotes que andam totalmente em cima do pneu, pô.
É verdade. Que coisa esquisita, Júnior. Pô, isso, pô, em 74 de divisão 3, eu andava em cima do pneu de Opala Commodore. Então... 74, meu divisão, porque suspensão tá de sacanagem comigo que tinha, tá me gozando. Entendeu? Pô, aquilo era uma mesa de bilhar com os Goodyear. Tá certo? Dobrava no pneu. Pô, o pneu fazia mágica. E a gente mandava trazer o duro, então, que era pra durar dois jogos, fazia o ano inteiro.
Ele tinha 100 libras.
Pô, isso aí era no cinturato. Não, os slick tinha que trabalhar certinho, com pirômetro toda hora, porque aquela merda também, quando trabalhava errado, acabava em 10 horas. Mas tinha que trabalhar certinho, porque aí o desgaste dele era igual, durava uma barbaridade. Mas errou na receita, puta, pulverizava. Aí o dono latia, pô. Era caro, tinha que mandar vir. Também era bonito, chegava com puta selão, Goodyear Blue Streak. Nossa, era lindo, aquele puta pneu. Porra, pneu, quando eu levava os pneus pra casa, pra levar pra... Os caras ficavam guardados no almofo elegante, né? Então, antes de levar para o almofo, no lugar que nós batizamos de almofo elegante. Então, ficava lá no mofo. Então, eu levava os pneus, pô, ia para o meu quarto os pneus. Dormia no meu quarto. Dormia com a mão em cima do pneu. Aquele cheiro de borracha em porta. Nossa, aquilo era maravilhoso. Nossa, aquilo era uma obra de arte, aquele pneu. Nossa. Ficou de mesa na minha casa muitos anos com vidro em cima, com os gastos. Puta, na mesa, na cadeira, tudo. Puta, era uma maravilha aquilo. Enfim.
É isso aí. Ó, então nós vamos ter esse final de semana, além da Fórmula 1 na Coreia, de madrugada, né?
Puta, que horáriozinho, hein? Pra chutar o galo, hein? 2 horas da manhã a classificação e 3 horas da manhã a corrida. 3 horas da manhã a corrida.
Vamos ter a sábado e domingo Indy.
Isso, duas rodadas Drupa.
Drupa. E Houston, circuito de rua.
Isso.
O Elinho com uma sorte do outro mundo, com 30 pontos na frente do segundo colocado, ou mais. E vamos ter no domingo a terceira corrida do Chase, que vai ser... Desculpa, a quarta corrida do Chase.
No Kansas. No Kansas.
Então temos bastante Kansas corrida. City. Eu não vou nem perguntar para o Edgar em quem ele vai apostar, né?
Imagina o quê? Na onde?
Vamos fazer diferente? Vamos apostar no segundo colocado?
Vamos.
Então, tá. Vamos no segundo colocado, vai.
Do Kansas?
Não, na Fórmula 1.
Ah, na Fórmula 1?
O primeiro então colocado, não, é sacanagem.
Não, claro. Eu vou de... Não, mas aí eu derrubo você. Não, eu vou de... Nico, vai, pronto, para não te derrubar. Segundo colocado.
E eu vou de Negão, segundo colocado.
Claro, se eu fosse, eu ia te derrubar. Então vai de Nico.
E na NASCAR?
Na NASCAR? De primeirão, né? Ah, vou de Kenseth, fechadíssimo, Matt. Matt
Kansas. Eu vou de JJ.
Você de JJ, JJ, pronto. E os meninos a gente já sabe que vão de buchinho.
É isso aí.
Tá certo?
Todos falamos terça que vem.
Júnior, terça que vem. Não perca o último capítulo de Previously on EMC Breaking Bad.
Pode deixar, tô no terceiro capítulo.
Foi a melhor série que eu vi na minha vida.
Acredito.
E isso que, ó, eu tô adorando o Homeland, hein? Que voltou o Homeland, começou de novo. Voltou Homeland, voltou Blue Bloods, voltou Revenge, tá voltando tudo, tudo série nova. Wells on Wheels, que é da AMC também, é bárbaro. Não perca, Júnior. E tô vendo uma série que eu tô me escangalhando de dar risada, que chama-se How I Met Your Mother.
Ah.
Você vai capotar de rir com a série. É uma comédia, mas é engraçadíssima. Não perca. Tchau, Júnior.
Até terça.
Save us.